Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Terror tem limite.
Aqui é Carlos Volto e aparentemente não tem, não, porque eu cresci assistindo Faces da Morte e Cronenberg.
Caralho, Deus, meu Deus.
Aqui é o Ian, nossa, eu tô chocado aqui que você falou Cronenberg, Faces da Morte, me lembrou tanta coisa ruim. Eu só consigo pensar nisso agora.
E tem o filho dele agora, pra produzir mais coisa ruim.
Cronen-san?
Cronen-san.
Aqui é o mal, e se a própria carne for bom mesmo e eu gostar, eu vou tatuar o Elden.
Olha! Nossa senhora! Para com isso,
mano. Aí sim.
Cara, depois que eu tatuei o Nicolas Cage, eu tenho mais limites.
O Mauro, ele tem o corpo coberto de filmes de terror. E videogame.
E videogame, sim.
Olha.
Tatua a cara do Percy.
Do velho? Pô, é uma boa. É que fica caro, né? Quando o Eden Sign sai mais barato.
Pô, mas você ia gostar bastante, mano.
Eu quero ver.
É. Tem alguma frase muito marcante no filme? Porque aí você já bota ainda um QR Codezinho daqueles que vai pra voz e bota saindo a fala dele no filme embaixo
vai
da foto dele.
Vai vender áudio do Percy, pode ser o áudio do Percy.
Exatamente. Cara, vai ter um vinil também que as pessoas podem adquirir e vai ter uma faixa exclusiva que você pode botar o vinil ao contrário, você vai conseguir escutar, senão você não vai poder ouvir direito. Então tem isso.
É a faixa da Xuxa. É. Aqui é o Azaghal e todo filme de terror tem suas histórias de bastidores de filmagem.
Que são sempre mais aterrorizantes que o próprio filme.
Muito mais.
Muito bem, nerds! Vamos continuar o papo. A gente vai falar de filme de terror, porque estamos produzindo um filme de terror, que está chegando em 30 de outubro no Cinemark. Mas agora você vai terminar esse Nerdcast se sentindo sujo.
Ou fazendo a listinha do fim de semana.
É.
Boa, cara.
E-mails.
Canelada.
Canelada.
Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de mês e caneladas do Nerdcast.
Vamos.
A própria carne. Vocês vão ouvir muito isso.
Sim, está chegando.
Está chegando, exatamente.
Já tem data de estreia, 30 de outubro, nos cinemas.
Exatamente, A Própria Carne, nosso filme de terror incrível, dirigido por Ian SBF. Filme independente, então apoia o cinema nacional. Aliás, apoia o cinema nacional independente. Porque, olha só, a gente vai fazer aquele tour por todo o Brasil. Você ainda pode garantir ingressos para as sessões especiais de pré-estreia e também um monte de coisas incríveis de A Própria Carne, incluindo quadrinhos. A gente tem uma campanha, Azaghal, justamente que a gente colocou tudo junto. Vamos colocar tudo junto, que aí a galera tá empolgada e a galera vai querer. Cadê o quadrinho? Eu quero. Vamos, tá agora em apropriacarne.com.br.
Já entra aí, ó, apropriacarne.com.br. Conforme a gente vai falando, você vai olhando. Uhum. apropriacarne.com.br.
E lá você vai ver, além do nosso trailer incrível editado pelo Luquinhas, você vai ver todas as informações sobre esse grande evento que a gente vai fazer na reta final pra estreia de A Própria Carne. A gente vai estar em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Recife, Salvador, Porto Alegre e Brasília. Isso no início de outubro, tá? Do início, a gente vai fazer uma maratona aí. Então, pra você garantir o seu ingresso, pra essa pré-estreia, porque eu, Azaghal e Ian SBF estaremos nestes locais, em sessões especiais, com vocês, vendo o filme com vocês e falando sobre o filme depois que acabar o filme.
Sim. Vai ser foda, vai ser um... Ver o filme de galera, bater papo, conversar sobre o filme, depois... O filme tem uma hora e meia de duração.
Isso, não é muito longo.
A sessão, como um todo, vai ter 3 horas. A gente vai ver o filme, depois vai conversar sobre o filme, vai falar com todo mundo, vai ser legal demais, cara.
Exatamente. Agora, é o seguinte, se você for lá em apropriacarne.com.br, você vai ver tudo sobre o projeto. A gente explica, tem um vídeo lá, etc e tal, mas você vai ver vários níveis que você, se eu não botar numa dessas cidades, eu quero só o quadrinhos de A Própria Carne, que tá expandindo, contando histórias expandidas do universo A Própria Carne, não é quadrinização do filme. Você pode escolher escolheu o nível 1. Porque além desses quadrinhos, Azaghal, você vai ter acesso ao VOD, que é o Video On Demand, ou seja, um link durante um período pra você assistir depois que o filme, né, é, já estrear, etc. Você assistir o filme de novo em casa com quem não pôde ver, etc. Você vai ter isso também. Vai ter um áudio exclusivo do Percy. Percy vai gravar como o fazendeiro. Ele vai fazer, gravar um áudio sinistro pra todo mundo pra agradecer. O seu nome nos créditos do filme, porque a comunidade Jovem Nerd faz parte desses projetos também.
Não, vai ser foda, cara. Você vai no cinema, você vai esperar os créditos e você vai ver seu nome.
O seu nome, exatamente.
No meio dos créditos do filme, cara. Imagina isso.
A gente quer agradecer a todo o apoio da galera.
E além disso, tem o Bloody Ticket, que é, a gente já falou, já explicou que todo mundo sabe, na verdade, que não tem mais ticket pro cinema, né?
Não tem mais ticket.
É um QR Code, é um papel que tu imprime em casa, e é isso. E, só que era muito legal quando a gente ia ao cinema, mais novos, e a gente tinha o ingresso, e a gente guardava o ingresso do filme que a gente gostava depois da sessão.
Pô, guardei muito.
Então a gente tá fazendo esse ingresso, esse ticket especial, comemorativo, colecionável, pra celebrar o primeiro filme do Jovem Nerd no cinema, é isso?
É uma memória boa pra você guardar, um negócio bem único, exclusivo, que só vai ter isso e, puta, é maneiro, é maneiro.
Exato. E agora o Bloody Ticket tá disponível até dia 20 de julho.
Ah, tá, porque o Bloody Ticket assinado, se diz, né? Autografado.
Isso, exatamente.
É, porque é isso. Esse Bloody Ticket autografado é por tempo limitado, então fica ligado, porque a campanha dura mais do que isso, mas o Bloody Ticket é até dia 20 de julho pra você garantir o Bloody Ticket assinado na munheca, né? A assinatura impressa, não.
Não, a gente vai sentar numa mesinha e assinar pra ler.
A gente vai assinar tudo. Aí tem o nível 2, que além de tudo isso, também tem o livro exclusivo da produção de A Própria Carne.
Exato! Você vai mergulhar mais no universo do filme, você vai conhecer os bastidores da produção. É um livro que tem muita foto, tem o roteiro, tem entrevista com todos os envolvidos, não só elenco e diretor, mas todo mundo, de todos os setores.
Foda.
De figurino, a visual effects, de música.
Foda.
A cenário, tá todo mundo. Todo mundo foi entrevistado pelo César Gaglione. Tá ficando um livro incrível, também editado pelo pessoal do Pipoca e Nanquim, com muita foto, foto de bastidor, foto ilustrativa dos processos. Cara, tá animal, demais.
Muito maneiro, muito maneiro.
Além disso, esse nível também tem o seu nome nos créditos, todos os níveis têm, e o Bloody Ticket até dia 20 de julho.
Exatamente. Aí o nível 3 tem tudo isso, mais o kit exclusivo à Própria Carne, com um monte de memorabilias iradas, caneca.
Itens exclusivos, limitados, que vem junto. Então tem eco bag, tem caneca, tem pôster. Pôster inacreditável que a gente fez. Ficou foda demais. No Hollywood esse pôster.
Foda demais, foda demais.
Tem um caderno de anotações, tem marca-página e um Bloody Ticket. Nesse caso, se você apoiar até o dia 20 de julho, você vai receber dois Bloody Tickets. Um que já vem no kit e um extra com o nosso autógrafo.
Olha aí, que bonito.
O nível 4 tem tudo que os outros níveis têm. Bloody Ticket, nome dos créditos, tudo que a gente falou aqui, nível 3, nível 2, nível 1, mais um baldalho de pipoca exclusivo.
Isso, no dia da sessão especial.
E a Própria Carne, um balde bonitão, com pipoca dentro, pipoca pra cacete, muita pipoca.
É, não vem com carne dentro, vem com pipoca. É pra você assistir o filme com pipoca.
Graças a Deus, né? E a bebida. E além disso, esse ticket tem, é claro, a sessão de cinema de pré-estreia nas 7 cidades.
Sim.
Com o Q&A que a gente tava falando.
A partir do nível 4.
Então essa é a sessão especial, é, exatamente.
Agora, se você estiver indo de casal, ou então, não sei, família.
Isso. Porque o nível 4 é o nível avançado plus.
Aham.
E agora o nível 5 que vocês estavam pedindo, ela começou a falar, porra, mas não tem de que tem. É o nível casal avançado plus. Esse é o nível 5.
Pois é, é casal avançado, não é casal moderno, é casal avançado plus. E aí você vai ter as recompensas, né?
Tudo que os outros têm, só que nesse dois balde de... Que aí é pra chafurdar na pipoca.
É muita pipoca.
Dois baldaços de pipoca exclusivos, com pipoca pra caralho dentro. Duas bebidas e, é claro, dois ingressos pra sessões especiais com Q&A.
E se você estiver mega empolgado, você pode colocar um monte de coisas, dependendo do nível de apoio, essas coisas, você pode botar um monte de outras coisas no seu carrinho como add-ons.
Exato.
Por exemplo, o ingresso para a estreia, dia 30 de outubro, as cidades que tiverem Cinemark, você você ver aí. Tem uma lista dos cinemas e tal, e você ter certeza que vai ter aí perto da sua casa. Tem disco de vinil, o LP, incrível, maluco.
Você tem que comprar a vitrola.
Vai ter que comprar a vitrola pra ouvir o que que tem.
Se você mora em São Paulo, você bigode, você já tem a vitrola. Mas, caso você não tenha a vitrola, você vai ter que comprar a vitrola. Procure no Magalu.
Deve ter.
Vitrolas, eu sei que tem, eu já achei.
Achou?
Eu achei, tem. Eu já tô procurando vitrola aqui pra comprar. Mas tem cinete, tem workshops com Ian SBF, tem doação em PIN pra casa do Vira-Lata, tem muita coisa legal.
É, tem o PIN do Billy, muito maneiro. A doação é pra casa do Vira-Lata, mas a gente manda de brinde esse PIN do Billy, é lindo demais.
Segurando o other sign, maneiríssimo.
Tá segurando o other sign na boca, é isso aí, Billy.
Agora, pra todos esses níveis, não está incluso o ingresso ao cinema.
Ah, sim.
Então, se você quiser comprar seu ingresso pra estreia do filme dia 30 de outubro, você tem que ir lá nos add-ons, que tem a opção de add-ons, adicionar, e você escolhe lá ticket promocional. Tem ticket inteira, mas não precisa. Vai no promocional.
Vai no promocional que não vai dar ruim, não.
Promocional que é meia, é promocional. Todo mundo pode pegar o promocional. Todo mundo pode pegar o promocional. Então você vai lá, clica no promocional, inclui, escolhe cinema e tal, e você já vai garantir o seu lugar na estreia, porque pra gente é muito importante que vocês vão na estreia do filme. No final de semana de estreia, é muito importante.
Exato. O final de semana de estreia, ainda mais pra um filme pequeno, independente, é tudo.
Exato.
Tipo assim, se você falar assim, a maioria das pessoas fala assim, não, eu não vou poder ver esse fim de semana, eu vou ver no fim de semana que vem.
Tudo bem.
Pode ser que tenha e pode ser que não tenha, se for pouca gente no primeiro fim de semana. Então é muito importante. O primeiro fim de semana decide a vida de um filme.
É verdade, é verdade.
E não é só a gente, não. De Hollywood também. Os caras ficam lá olhando o primeiro final de semana que vai fazer tudo.
Exato. Então, garanta já seus ingressos, preço promocional, primeiro final de semana, vamos lotar o cinema, vamos levar os amigos, vamos levar a família, vamos levar a vovó pra ver o filme de terror, vamos tudo. E ó, você pode parcelar em até 6 vezes.
Ah, isso é bom, isso é legal, porque você pode pegar um desses níveis e aí você adiciona no seu carrinho que o ingresso pra estreia é um add-on, é um adicional. Você pode botar um monte de ingresso junto, entendeu? Você vai, eu quero um quadrinho e um monte de ingresso, você pode fazer isso.
É, exato, exato. E tudo isso em 6 vezes sem juros, ou seja, você pode ir lá e ainda parcelar. Então ó, garanta seus ingressos, garanta seus kits, garanta seus add-ons, garanta que você vai mandar no grupo da família do WhatsApp, vai mandar no Discord, vai falar pros amigos, vai espalhar o trailer por aí. A gente conta com esse apoio de vocês mais uma vez, porque é difícil, é caro fazer um filme independente, a gente tá muito empolgado, e quanto mais gente for ao cinema ver o filme na estreia, melhor o resultado e mais filmes a gente vai conseguir fazer muito em breve.
Exatamente, exatamente. A própriacarne.com.br tem link no post também. E chegou julho já, mês 7, segundo semestre, é isso. E o que acontece, tem Julho Gamer Kabum, exatamente, com um monte de desconto. Tem desconto até de 70% off pra você turbinar o seu setup e pra você comprar outras coisas, console, aspirador robô. Tem um monte de cupom de desconto, são até 7 milhões de reais em cupons de desconto espalhados no site do Kabum, exatamente. E agora Kabum é Hub Gamer também, professor de campeonato. Vai ter campeonato o mês inteiro, vai ter LOL, CS, Street Fighter, Brawl Stars, cara, vai ter muita coisa, até Roblox, é isso, se a jogo é Kabum, dá uma olhada no link aí do post, aproveita que pode parcelar em 10 vezes sem juros no cartão, corre pro Kabum, maior e-commerce de tecnologia e games da América Latina, aproveita, tem link no post. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails, o último Nerdcast pode pular diretamente para
25 minutos e 3 filmes bizarros.
Quero agradecer aos netos que doaram sangue e salvaram vidas, como Alison Schultz, Leonardo Melati, já estou no nível ouro. Olha só, de 20 a 29 doações. Caraca, Leonardo, é isso aí, caraca. E eu espero estar no platina, que é o último nível, com mais de 30, até o final do Nerdcast 1000. Puta, cara.
Caraca, maluco, tem essa gamification mesmo da doação de sangue?
É, acho maneiro. Qualquer coisa é incentivo, cara. E a gente incentiva muito aqui a agradecendo a galera, a Juliana Aparecida, o Vinícius Wagner Gomes, e é isso, gente, o que você puder fazer pelo próximo, a própria Juliana mandou aqui, faça, porque cada gesto conta pro mundo melhor, cara, muito bom.
Com certeza.
E ó, tem pedidos de doação de sangue urgentes pra Patrícia Junco Cato, no Banco de Sangue de São Paulo, tem informações aí no post, e Ordival Antônio Antônio Ferreira, que está internado no Hospital de Câncer de Maringá, Paraná, aceita todos os tipos sanguíneos. Se você puder ajudar, é sempre urgente esses pedidos de doação nominais, sabe? Então, você vai salvar vidas. Muito obrigado a todo mundo que participa. Arte dos fãs! Azaghal,
já tem.
Olha.
Isso é sucesso.
Isso é maneiro. Puta merda. Mário Rodrigo, ele mandou uma arte com o título A Própria Carne. Olha só. Arte feita com tinta óleo, cara. Olha só o caraca! Ele falou, espero poder entregar pra vocês. Pô, cara, a gente tem que se encontrar. A gente tem que presentear o Percy com isso. Pô, é ele, cara.
Pô, é, pode escrever. Pô, Percy, olho sobre tela?
Pô, assina. Ó, eu tô vendo a imagem, tá irado, mas cadê a tua assinatura? Tem que assinar, cara. Assina a obra.
Sim,
aí.
Sim.
Puta, animal, cara. Vamos se encontrar aí, cara. Pô, parabéns. Muito foda. Tô empolgado.
Tem também uma arte do Paulo... Agora que eu tô no negócio 3D... O Paulo Klesier fez um... O Instagram dele é PC... Na verdade é P. Klesier, né?
P. Klesier, aham.
Que é o sobrenome. Paulo Klesier, 3D. P. Klesier 3D. Arroba aí no post, você vai, clica se quiser. Mas ele mandou uma arte dele que ele fez de um Wolverine lutando contra um... Em cima de uma cabeça de um sentinela toda detonada. E é maneiro porque tem várias variações de cabeças do Wolverine.
Caraca, muito maneiro, cara.
Cabeça detonada.
Mas peraí, ele fez um modelo 3D?
Ele fez um modelo 3D, pra você imprimir na sua... Aí eu fui olhar o Instagram dele, e ele tem vários. Tem um Ozob que ele fez lá atrás.
O quê?
Maneiríssimo.
Sério? Que puta maneiro, foda.
Mas ele tem um Banshee.
Oh!
Para o estúdio. Vocês vão ficar pra trás.
Vai,
eu já tô mandando um alô aqui pra gente conversar pra imprimir esse Banshee aí.
Vamos imprimir esse Banshee rápido.
Não sei se você viu, né? Eu imprimi um Spectreman.
Você imprimiu um Spectreman, ficou irado.
E ficou irado, com a ajuda do meu amigo Jonathan, que modelou e me ajudou a configurar. Você não vê linha, cara.
Porra, animal. Ficou perfeito. Animal, foda.
Perfeito.
Foda.
Botei lá no diorama. Enquanto o rosto não chega,
uh-huh.
O Pack Tremendo tá esquentando o lugar dele lá.
Ai, 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 ai. Eu acabei comprando também, fudeu.
Olha aí.
Comprei impressora 3D na nova promoção.
Vou ter que comprar uma de resina agora.
Alisson Ferreira, 48 anos, designer gráfico, arquiteto e urbanista, porque qualquer uma dessas profissões por si só não dão dinheiro nenhum. Então ele teve que juntar três em uma só. Manaus, Amazonas.
Mas quando a gente começou a fazer desenho industrial, a gente aprende que todos os designers, os primeiros designers, os professores de quem era se formar designer, todos eram arquitetos, sem exceção.
Todos eram, exatamente, porque design nasceu, é um filhote da arquitetura.
Exato.
E a arquitetura é um filhote da engenharia. Então tem essa escadinha.
É porque os arquitetos, nos antigamente, 1900 antigamente, eles faziam projetos completos. Então, quando um arquiteto era contratado por uma família rica e tal, e queria fazer uma casa, sua casa de veraneio, sua, sei lá, sua mansão, sua choupana, eu não sei qual é o nome desses lugares, eles faziam os projetos de modernistas, ou o que seja, um estilo da época, eles não projetavam só o imóvel, a casa, as paredes e o teto. Não, eles projetavam o imóvel, eles projetavam os móveis, eles projetavam os talheres. Era esse nível.
Caraca, puta que pariu, é.
Exato.
Nessa época dava dinheiro.
Os poucos que tinham esse esqueleto milionário, né? É isso.
Exato, exatamente.
Mas aí porque o design, ele deriva da arquitetura, de certa forma, entendeu? Porque os arquitetos, nessa época, abrangiam tudo, entendeu?
Uhum, com certeza, né? Saudações nerds, associados e simpatizantes. Sobre a cor do Hulk, que inicialmente seria cinza, mas por motivos técnicos teve que ser alterado para o verde, eu acredito que sei o que pode ter acontecido. No início da era dos quadrinhos, apesar de já existir o sistema cor CMYK, né, que é o cian, magenta, amarelo e preto, por motivos econômicos, as gráficas de jornais e quadrinhos usavam um sistema de impressão chamado Band-Aid Dots, onde todas as cores eram formadas pelo magenta, amarelo e ciano, ou seja, era o CMY, era o CMY, né, tipo assim,
uhum.
Não tinha preto. Inclusive o preto e o cinza saíam dessas combinações. Ocorre que uma prática comum das gráficas até os dias de hoje é o ajuste das cores nas impressoras. As cores de uma impressão são definidas não apenas pelas cores que o artista gráfico usa no projeto, mas também pela regulagem das impressoras, que é comumente feita tendo como base o tom da pele das pessoas na arte. Um copo azul que fique esverdeado provavelmente não será percebido, mas se uma pessoa sair azulada, esverdeada, avermelhada, é facilmente notada pelo leitor. Como os tons de pele da maior parte dos personagens têm predominância do magenta e do amarelo, é isso, tá falando que de quadrinhos, predominantes personagens eram brancos, essas cores são as mais comuns serem ajustadas antes de alguma tiragem de impressão, e é aí que está o problema. O cinza, composto por essas cores, sofre grande variação de tom se o magenta ou o ciano, que são as cores visualmente mais pesadas que o amarelo, forem alteradas. Já o verde, composto basicamente pelo ciano e amarelo, sofre bem pouca alteração, já que o amarelo tem pouco peso em comparação ao ciano. Ou seja, o verde é um tom bem mais estável que o cinza, né? Princípio de técnica. Por isso que ele saiu com vários tons de cinza em cada página, numa parada diferente. Imagino que cada vez que os impressores ajustavam uma página... Ah, porque puta merda. Eles ajustavam a página na cor da pele lá dos seres humanos e aí o Hulk...
Ficava louco.
Variava, exatamente. Em quadrinhos, o que mais vai ser repetido a cada página de quadrinhos são os personagens, né?
Sim.
Os objetos, os fundos, os cenários, tudo normalmente muda o ângulo e tal, não sei o que. E aí você não vai perceber muito variação de cor se tiver e tal, não sei o que. Agora, um personagem que tá toda a página, aí tu vai perceber. Hoje em dia, isso é bem mais raro acontecer, já que as gráficas normalmente utilizam o preto para compor o cinza e, ao mesmo tempo, ainda ajustando os tons de pele. Esses são poucos percebidos nos elementos coloridos de cena. Reforço que isso é uma teoria com base na minha experiência com o sistema de impressão. E não temos como ter certeza de que realmente já aconteceu. Como disse a Galadriel no início dos Anéis, muito do que havia está perdido, pois nenhum dos que se lembra está vivo.
Muito bom, muito bom. Off topic. Leonardo Melati, 25 anos, programador, Santo André, São Paulo. Durante um dos últimos Nerdcasts, o Azaghal pergunta quantos litros de sangue já foram doados por conta do cacete de agulha.
Nossa, não. Você foi fazer conta? Meu Deus, cara.
E como eu estava prestes a fazer a minha doação, resolvi contar um pouco da história de como eu me tornei doador.
Olha aí que legal.
Pô, eu achei que você vinha com uma matemática.
Eu pensei que ele ia falar.
Porra, eu achei que você vinha com...
Ele vai contar a história deles.
Puta que pariu. Eu achando que ia descobrir... Ah, porra. Não. Cara, programador, eu achei que ele tinha feito um bot.
Exato, feito algum, né? Algum cálculo.
Cara, né? Sou ouvinte desde os 11 anos de idade.
Que maneiro.
Não deveria. Quando o amigo da minha irmã, hoje cunhado...
Olha, o amigo da irmã, hoje é cunhado.
Olha, amizade colorida.
Que beleza.
Me apresentou o episódio do Nerdcast 238, profissão desenvolvedor de games. Naquela época, o cacete de agulha e a minha vontade de ser doador nem existiam.
Olha aí.
Essa vontade só surgiu aos meus 13 anos, ao descobrir na campanha do Dia Mundial de Doador de Sangue, do episódio do Nerdcast 368, a previsível Guerra dos Tronos, Dracarys.
Caraca.
É, nesse programa a gente fala que se apenas 3% dos brasileiros fossem doadores recorrentes, nós não teríamos problemas de falta de estoque.
Olha aí, é isso aí.
Olha só, esse episódio despertou nele, aos 13 anos de idade, vontade de doar sangue. Que doido, né?
É foda.
Só pude realizar o desejo de me tornar doador 3 anos depois, quando, na mesma semana do meu aniversário de 16 anos, fui até o hemocentro de minha cidade, carregando minha mãe junto, em uma fila de quase 2 horas. Pô, que bom, né? Tinha fila pra doar sangue?
É, pois é, que tinha bastante gente doando, é.
Para, enfim, realizar a minha doação.
Caraca, que maneiro, Leonardo. Sério, de verdade, isso é muito maneiro, cara.
Porra, que história maneiríssima. Dos meus 16 anos até hoje, ele tem 25, fui doador de sangue, de plaqueta e espero um dia ser chamado para doação de medula. E tudo isso graças a vocês. Não, graças a você. Você que foi lá.
Pô, cara, que isso, graças a você, porra. É, caraca. Você que tá dando exemplo aí, cara. Incrível.
Respondendo a pergunta do Azaghal, obviamente não tenho noção do número totais.
A gente pensou, não, cara... dá pra saber quanto uma pessoa doa de sangue normalmente, sei lá, 450 ml.
Ah, ele diz aqui, ó, para ajudar um pouquinho na conta, nessa semana realizei minha doação de número 26, totalizando cerca de 12 litros de sangue doados.
Caralho! Cabrona, quantos litros a gente tem? Maluco, o adulto saudável tem em média 5 litros de sangue circulando. Ele já doou mais de 2 dele.
Quase 3.
Foda, hein? Puta merda, cara.
E ele falou aqui que esses 12 litros ajudaram cerca de 104 pessoas em necessidade.
Caraca. Salva de palmas. Puta, porra, que pariu. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Que bom, cara.
Tirei foto em anexo após minha última doação, onde estou segurando meu cartão de agradecimento do Hemocentro.
Olha aí, nível ouro.
Já estou no nível 2. Ai, mas peraí, esse cara é o cara lá de cima. Leonardo Melati.
Ele doou agora, a gente leu o nome dele.
Então aqui é uma história complementar. Olha aí.
Complementou.
Caraca, que maneiro, cara. Agora você é programador, né?
Programador.
Então, faz esse bot aí, Leonardo.
Ele tem que contar todos os nomes que saíram nos posts de todos os Nerdcasts.
Bot.
Faz um bot, é isso, manda um bot, e aí a gente soma.
Não, ele vai, a gente soma, o bot soma, né?
Não, é isso, soma pra gente descobrir aí quantos litros.
Manda aí, cara, tu é programador, não é possível.
Porra, vai ser maneiro isso, manda e-mail que a gente vai ler.
Pô, muito bom, maneiríssimo e-mail, cara.
Valeu, querido, tamo junto. Gente, pera aí. Tem Nerd Store no mês de julho também. Uma loucura, é sério. Tem a promoção insana de camisetas. Comprou uma camiseta, a segunda sai por R$10.
Caraca.
Eu estou falando R$10. A Lu ficou maluca. A segunda camisa, né? São duas camisas. Então, olha só. Pra você saber os detalhes, é só você entrar lá no site nerdstore.com.br ou seguir a Nerd Store nas redes sociais. E agora que tá esse friozinho gostoso, tá todo mundo se tremendo aí de frio, no Rio de Janeiro, com 18 graus. Pacote com 3 meias quentinhas de cano alto, só por R$29,99. Olha aí. Essas meias são Jovem Nerd. Tem meia do Nerdinho, tem meia do Cthulhu, tem meia do Ozob. É muito maneiro, cara. É isso. É nosso. Tamo junto. E também chegou o lançamento com a temática de super-herói voador, que vocês vão gostar muito. Consulta o regulamento das promoções no site, tem link aí no post. E aproveita, mas, gente, a segunda camisa R$10. É isso. Você compra a primeira, a segunda R$10. R$10 é o quê? Não dá nem pra tirar a camisa da prateleira. Corre pra Nestor, o maior marketplace nerd do Brasil. Eu nunca vi Centopeia Humana e não quero ver, mas falaram que o 2 é pior ainda que o 1.
Ah, não, mas peraí, porque o Dave me chamou pra falar sobre filme de terror bizarro e eu pensei um pouco diferente na bizarrice. Então, fiz uma lista aqui de filmes que teoricamente são bizarros, mas não é sujo.
Ah, mas eu acho que vale tudo.
Não, vale qualquer coisa, não precisa ser sujo.
É bom que a gente conhece um pouco das pessoas, assim, também.
Olha. Porque tem vários tipos de filme de terror bizarro também, né?
Sim.
Você tem o bizarro mais pra violência, pra tortura, pro gore, pro completamente psicodélico e insano.
Pro experimental também.
Experimental, pro que eu tô vendo que eu não tô entendendo nada.
Exato, eu trouxe mais nessa pegada, do que eu tô vendo eu não tô entendendo nada.
Já que a gente vai começar falando de nojeira, eu vou falar do filme de terror que mais me deu nojo até hoje. E olha que eu vi Substância.
Porra, Substância é leve.
Olha o carro.
Não é nojento.
Mas o filme que mais me impactou foi A Mosca.
Nossa,
Cronenberg. A Mosca.
Até hoje eu tenho nervoso com A Mosca, cara.
Não, A Mosca é o precursor dos filmes bizarros de terror, assim.
Ô, Dave, mas você viu o original, que é A Mosca da Cabeça Branca?
Não.
Que quer dizer, eu acho.
E depois, mas não é tão nojento, né?
Não é nada nojento o original.
Ele é mais bizarro do que o filme da Mosca, de o quê? 78, uma coisa assim, né?
O A Mosca é 86 e o A Mosca da Cabeça Branca é 50.
É, bem antiga.
52
ou 58 ou 62? É com o Price, sei lá, como é que ele chama, que fez a voz do Thriller?
58.
Vincent Price,
isso. A cena mais bizarra da Mosca que tem ali, eu acho que é a cena do vômito na perna. Eu acho que aquela é a cena mais impactante.
Ó, pra mim, ó, o Jeff Goldblum já é bizarro pra mim.
Mas aí ele é bizarro em todos os filmes que ele participa.
Aquele negócio dele usar a mesma roupa todo dia me impacta até hoje. E aí,
Mas ele não faz mais isso. Ele tá usando a mesma roupa?
Não, no filme, o personagem dele usa o guarda, ele abre o guarda-roupa e ele só tem, sei lá, gola rolê e calça marrom. Era um negócio assim, terninho marrom.
É o Steve Jobs, ué.
Quando ele tá recém-moscado e aí ele fica autoconfiante e aí ele vira o Jeff Goldblum transão, puta, também é um terror do caralho.
E aí ele perde o critério total, né?
Uma das cenas que me impactou, são duas, né, que é a da unha, que ele começa tirar o dente. Tirar o medo. E começa a fazer esguichinho. Sim. E as dos dentes, cara. Puta que pariu. Essas pra mim são as piores.
Então, mas sabe por quê? Eu acho isso muito foda da mosca, que ele causa essas reações de aflição, etc. E por mais que seja um negócio, um filme fantástico, né? O cara vai, cria um pod de teleporte, e aí quando ele vai testar com ele, eu começo ficando traumatizado com o macaco que ele bota lá pra testar primeiro. E aí quando aparece lá do outro lado, é uma gosma de sangue, carne pulsante. É horrível, maluco. Eu fiquei... A gente nos anos 80 vê essas porra tudo com 10 anos de idade, né? Mas assim, por mais que essas coisas sejam um filme que tem essa parada sci-fi, teleporte, o cara aí virando mosca.
É um filme muito bom, cara. O roteiro é muito bom.
É, mano. Mas o que mais... Sei lá, Azaghal descreveu muito bem. O que mais deu nervoso são as coisas que são familiares, não as coisas fantásticas. Não, tipo assim, o cara tirando a unha, tirando os dentes. Pô, a gente consegue sentir isso? Tipo assim, a parada mais parece que é besta em termos de coisas aterrorizantes, pra gente é o que mais atinge a gente. Por isso que filme de terror é muito em casa, porque casa, a nossa casa é o nosso santuário de segurança, né? Tipo assim, imagina, uma parada acontecendo dentro da sua casa, não tem nada mais aterrorizante que isso. Então, eu acho maneiro essa, você notar isso, que o que mais dá aflição numa mosca é a parada tão simples quanto o cara arrancando a unha.
E entrando nessa pegada do Cronenberg, né? O próprio Cronenberg, ele tem lá, eu acho que é o principal nome do terror body horror, né? Que é o horror que faz modificação corporal, tem essa coisa, tipo que a gente teve recente, Substância, né? É bem inspirado ali nessa pegada body horror. Ele tem alguns filmes que é tipo Videodrome, né? Scanners, mais recente.
É, mas não Scanners. É tão nojento, eu acho.
Scanners. É, não chega a ser tão nojento. Videodrome tem bastante coisa mas bizarra.
Tem a cena da explosão da cabeça, é o que é clássico. Mais repetido na
pois é.
História da face da Terra.
Clássica. Tem o Existence, que também é outro muito bizarro dele. E tem uns dois filmes ali que eu considero de, não são bem terror, mas são bem exploradores da violência e do body horror, que é o Marcas da Violência. Não sei se ele é com Viggo Mortensen.
Ah, porra!
Nossa, sim, sim. Russa.
Não, o sim. Saco do Viggo Mortensen batendo na nossa cara lá. Na cena da sauna. Isso é bizarro.
E o Gêmeos Mórbida Semelhança com o Jeremy Irons.
Sim.
Né? São filmes ali que pegam também essa coisa do terrorzinho ali do body horror, assim, mais suspense, violência, né? Mas, porra, são pesados também. E mais recente, ele fez Crimes do Futuro, que também é bem sinistrinho.
Achei você gostou, horrível. Carlos? Eu achei horrível.
Porra, eu gostei da ideia, não gostei muito de como a história vai, mas as cenas de body horror são fodas.
Ou uma caricatura dele mesmo.
É, eu quero ver esse novo dele, que é com o Vincent Cassel.
Nossa senhora. Quem é Vincent Cassel?
Como assim? O Vincent Cassel é o francês, ex-marido da Mônica Bellucci.
Ah, que fez Porta dos Fundos, né?
Isso, aí você sabe.
Eu sei, eu sou fã. Ele fez o filme Underground, que só eu gosto, que é Joana d'Arc, da Mila Jovovich.
Mila Jovovich, porra, filmão. Eu gosto pra caramba também.
Vocês estão falando do termo body horror, né? Que basicamente foi ele que criou isso, né? Esse nome, essa nomenclatura. E ele é contra esse nome. Ele diz que ele não faz. Ele não entende isso como body horror. Eu acho curioso isso, né? Mas ele, até nesse último filme, na entrevista que ele tava dando, ele fala, eu não entendo body horror, por que eu faço terror, eu faço filme, não tem isso. Mas, engraçado, ele fez isso. É por causa dele, do
Cronenberg. É, até no Rick and Morty lá, o planeta dos Cronenberg.
Tem um outro diretor também que eu acho muito bizarro, mas não sei se entra na categoria terror e body horror, mas entra numa categoria nojeira, que é o John Waters.
Né? É nojeira. John Waters é outra parada, né?
É.
Aí é outra história.
Acho que é só nojeira. Aí é só nojeira.
Nossa. E é estranho, porque ele consegue fazer umas historinhas bonitinhas, né? Tipo, Hairspray.
Cry Baby.
Pink, Cry Baby também, com o Jack Sparrow lá. Aí faz o Pink Flamingos, né? Assustador.
Por quê? Porque eu nunca vi esse.
Tem uma cena da Divine comendo cocô de cachorro.
Ué, mas é isso tem no American Pie 3.
De verdade.
De verdade.
Não, aí não, cara. Cinema é fantasia, brother. Não...
Quente ainda. É plano sequência. O plano sequência mais desgraçado da história.
O cachorro caga e ela pega... É plano sequência?
É plano sequência.
Na fonte.
Não. Não, peraí. Esse cara tá na mesma condição do Roman Polanski? Não pode entrar nos Estados Unidos e estar preso?
Não, o pessoal nos Estados Unidos adora ele. Ele é o cara que fez o Hairspray, que é aquele musical famosíssimo.
Mas o cara caralho, fiz uma cena de um cachorro cagando e aí a pessoa vai... A atriz, é isso? Uma atriz vai lá e...
É um cachorro pequeno, não sei se ajuda, mas...
Maluco! Não. O sindicato sabe, sabendo disso?
E eu acho que o cachorro era dela.
Foda-se, caralho! Você, pega o teu cachorro aí. Pega o cocô do cachorro e mete na boca pela arte. Não, Carlos.
Ali, tem muita coisa pior.
É Lars von Trier, pra mim, acho que todos são filmes de terror.
Lars von Trier. Anticristo. Do Lars von Trier tem vários que são todos bizarros, todos, mas eu acho que o que entra no terror é o Anticristo.
Eu odeio Lars von Trier. Odeio.
Eu também não gosto. Odeio. O Carlos falou de um filme aí do Lars von Trier, que tem o Ninfomaníaca, tem
o Anticristo.
É também horrível, mas tem esse do A Casa que Jack Construiu.
É.
E o final é bizarríssimo. Então, A Casa que Jack Construiu, você acompanha um serial killer, né?
A gente já tá aqui com spoiler, né?
Ah, o filme é 2008.
O filme é antigo. E a nota 6 no IMDb. Então
isso não quer dizer nada.
Não, uma nota 6, eu tenho uma classificação diferente do IMDb pra filmes de terror. Todos os filmes de terror e filmes de suspense, assim, qualquer nota acima de 5 é bom. É um filme bom. Porque ele já é uma categoria, cara, que a galera já não gosta tanto.
Não é verdade.
Exatamente. Então, filme de terror, uma base pra mim é nota 5. Se tiver acima de 5, o filme é bom.
A casa que o Jack construiu é que você acompanha um serial killer e você acompanha também ele morrendo e a viagem dele pelos círculos do inferno lá, enquanto ele tá pagando os pecados dele. E no final do filme, mostra uma casa que o Jack construiu feita de pedaços de corpos humanos. Das vítimas, que fica dentro de um frigorífico.
Ele fez uma casa dentro de um frigorífico?
Porque é de carne, né? Tem que conservar, então.
Mesmo no inferno, né? Inclusive.
Mesmo no inferno. Não fica claro se a casa é no inferno, né? Só na cabeça dele, né, Carlos?
Não fica, mas... Eu diria que pode ser até no mundo real.
Ser no mundo real,
O que ele deixou, aquela coisa do serial killer de deixar souvenirs, é o dele.
Uhum. Deixou a casa. Essa é a famigerada casa que ele construiu. Mas é um quadradão de carne ou é um cobertorzão que ele se cobre?
É tipo uma... Sabe quando criança desenha uma casinha?
Sei.
É naquele formato, quadradinho ali. Né?
Ah, com aquele telhadinho, é isso?
Telhadinho, isso tudo, janelinha.
Então foi lá que a Lady Gaga arranjou aquele vestido?
Pode ser, deve estar no closet dessa casa.
Foi o vestido que o Jack costurou. É. Centopeia humana. O primeiro centopeia humana é divertido, porra.
Não vou ver, me explica. O médico maluco alemão.
Médico maluco, clássico filme de terror, médico maluco quer fazer lá.
Alemão.
Eu tenho uma ideia. Quero conectar pessoas. As pessoas estão muito afastadas nessa época de tecnologia. Vamos conectar as pessoas, né? E aí ele decide fazer isso cirurgicamente, conectando uma atrás da outra.
Então, isso não é body horror?
É um body horror. Mas é aquela parada. Não, é uma parada que é zoada. O primeiro filme. Ele é nojento, mas é zoado.
Não, o primeiro, eu discordo do Carlos. O primeiro filme, ele é levado a sério.
Ah, ele é levado a sério.
Porque ele só conecta 3 pessoas. E ele tem todo um argumento médico ali por trás. Tem uma
veracidade médica. Clássico filme de cientista maluco.
Tem argumento médico pra usar homeopatia, tem tudo a mesma parada,
compadre. Cara, tem gente aqui na vida real enfiando ozônio, sei lá, onde, apertando, porra. Então tem vale tudo.
Eu vou falar pra vocês, eu prefiro uma partida.
Porra, lógico, né, porra?
A coisa de estrambelha por engraçado quando o diretor resolveu fazer a sequência.
Não, mas a sequência não é engraçada. O 3 até é. Mas o 2 eu acho ele muito mais bizarro. Tá, porque o 2 é um...
Você não tava lá, né? Você tá...
Fala do primeiro. O primeiro que eu não vi, não vou ver.
3 pessoas se perdem na Alemanha e aí elas vão pedir informação na casa de um cientista maluco.
Não.
Gente, é mais fácil. Centopeia humana, o cara quer criar um sistema digestivo único entre as pessoas que estão conectadas. É simples.
Isso.
Eu sei que a premissa é essa, que vai costurar a boca da pessoa no cu da outra. Só que o negócio é o seguinte, isso é 2 minutos de cena. O que que é 2 horas, 1 hora e meia de filme?
As pessoas chegando no lugar, felizes, aí ficar esquisito, aí ele captura as pessoas, aí começa aquela tensão do que ele vai fazer, porque ninguém
começa a explicar o que que ele quer fazer.
O que ele vai fazer para as pessoas.
Aí tem um demestro no procedimento. Explicando o que ele vai fazer.
Tem o pré-operatório, tem o pós-operatório.
O filme inteiro é uma expectativa pro momento do cu. É isso.
Da centopeia. Que, na verdade, nem é a centopeia. São 12.
São 3 membros. Pessoas. É, 6 pernas, né?
Na verdade, são 12, né? Porque conta, todos estão engatinhando, né? Nenhum deles está em pé.
O ápice que a gente poderia dizer, sei lá se essa palavra funciona aqui, é o momento que ele vai botar à prova o experimento. Que ele vai alimentar a primeira pessoa.
Pra primeira pessoa alimentar a segunda.
Pra ver se o canal funcionou.
E pra segunda pessoa alimentar a terceira.
Ah, então ele tem uma teoria.
É uma teoria que ele botou na prática pra fazer o experimento funcionar.
Então a terceira pessoa vai comer o cocô do cocô?
É. Eu não lembro se ele reduz o intestino pra não ter fezes, pra ser direto comida. Agora fiquei na dúvida.
Não, tem. Porque você tá esquecendo do clímax. O clímax é o primeiro cara, o primeiro vagão, né?
A locomotiva.
O que deu sorte, né?
Ele tem um pouco de empatia, porque ele fica falando que ele vai segurar, que ele não quer fazer.
Caralho, que filme merda! Puta que pariu!
Aí é um momento
literal,
muito
tenso. Literalmente.
Esse momento é tenso.
Ele podia comer sem mastigar, né? Que aí a gente
podia. Ia ficar mais difícil. Não, e podia também nem avisar, né?
Aí que eu falo. O terror tem limite. O terror tem limite, brother.
Ele segura.
Eu acho que até agora, nesse momento, a gente provou que não tem.
Não tem. E aí tem uma hora que ele fala, ai, desculpa, não consigo mais segurar. Aí ele faz uma cara de alívio, assim, e a segunda do vagão, você vê a cara dela, você não vê.
É, você não vê nada, né?
Você esse sabe. Filme, ele funciona só pela curiosidade mórbida das pessoas.
Sim.
O cara chama um filme de centopeia humana, você, a maioria das pessoas, fica instigada, e aí dessa maioria, um número menor, vai lá e vê, entendeu?
Exato. Mas viram pessoas suficientes pra que tivesse um 2. E aí, pra mim, o 2, eu acho ele um filme muito pior, porque aí ele tira do âmbito ficção, porque o primeiro, pra mim, é um filme de ficção ali, que o maluco que tá fazendo a parada é um filme de ficção.
Sim, né? A realidade, cara.
Ele traz a parada pra uma pessoa que assistiu o primeiro filme.
Então ele volta uma dimensão pra trás, como se fosse um filme mesmo, e o cara vai virar um copycat do filme.
Exatamente. Ele vai pra realidade, né, em que existe o filme Centopeia Humana, aí o cara assistiu esse filme.
Que é a nossa realidade.
Que é a nossa realidade, né? E decide, olha, quero fazer. Isso. Só que quero fazer com 12 pessoas.
Nossa.
Isso. E o cara não é um médico, o cara não é um cirurgião, o cara é um solitário que é um porteiro de estacionamento.
É, mas
ele começa a sequestrar pessoas que estacionam seus carros aonde ele trabalha, num lugar bem insalubre, né? Não é um médico, né? Ele não é um médico, ele não é um cientista maluco. Não tem asepsia, não tem nada. É um buraco pra praticamente, todas as pessoas lá presas, ele começa a fazer isso, a conectar as pessoas.
E aí sim, instrumentos médicos também. Né?
Ah, sim, porque ali ele tá tentando encarar como uma parada mais realista do que no primeiro filme. Mas aí as pessoas começam a morrer antes mesmo da centopeia.
E aí tem pra mim a pior cena deste filme, que é a mulher grávida, que ele sequestrou.
Não.
Indo fugir, ela escapa.
Não.
Grávida, e ela tem o filho durante a escapada.
Ah, tá. Pensei que ia ser uma coisa pior, mas...
É, não, mas é pior. Eu só não sei se eu posso falar a parte pior.
Não, então se é pior, não fala.
Mas olha, tem um quê artístico nesse filme.
Ele é preto e branco.
Ele resolveu fazer em preto e branco.
É preto e branco, é isso aí.
É no ar.
É um filme arte, é um filme arte.
Agora no ar.
É pra festival.
Isso.
Mas olha só, tem uma coisa que eu acho que é curiosa nesse filme. Porque tem um filme que é muito parecido, que o Kevin Smith fez, que é o Tusk.
Tusk.
A transformação, hein?
Do Kevin Smith?
Do Kevin Smith.
Ele fez uma trilogia de filmes de terror. O primeiro é o Tusk. E o Tusk, qual é a brincadeira dele? Ao invés de fazer uma centopeia humana, o cara quer transformar um cara numa morsa gigante. Então ele opera o cara inteiro até o cara virar uma morsa.
Doutor Morro?
É tipo isso.
Talvez o Dr. Morro era manipulação genética.
É, né? Esse aqui é manipulação na física.
Mas a parte boa desse filme que eu acho divertida é que ele se baseou numa história, não da Centopeia Humana, mas numa história real.
Sim.
Porque ele achou um anúncio de jornal de um cara que estava alugando uma casa, só que uma das condições para você poder alugar a casa dele é que você, durante uma hora por dia, você tinha que se vestir de morsa. Porque ele, por algum motivo, ele tinha uma coisa que ele queria sentir que essa morsa tinha sido salva por um humano. E é isso. Você, pra isso, poder alugar a casa dele, você tinha que se vestir de morsa.
O cara que fez esse classificado, ele tinha servido, acho que na Sibéria, em algum lugar gelado, e ele fez amizade com uma morsa. Então, quando ele
fechou o serviço dele, ele sentiu muita saudade da morsa. Então ele queria, sabe, esses momentos
não,
de...
Eu acho que não era só isso.
Não, é provavelmente fazer, não.
Então. Mas é bem legal esse Alexandre, filme. Do Tusk é legal, o Tusk é legal. Maneiro.
Mas e aí, vocês não falaram o terror da parada?
O terror? Se eu te operar inteiro pra você virar uma morsa, botar dentão em você, botar aquelas...
Contra a sua vontade.
Ah, a mosca me parece ainda mais...
Você pode até não achar tão... Mas é terror. Se eu botar uma agulha em você, você vai ficar o dia todo chorando. Imagina agora eu te operar pra você virar uma morsa ali.
Tu acha que eu vou ficar chorando com agulha? Que porra é essa aí?
Ih, caralho.
Se eu costurar um dente de morsa em você, isso não é terror? Isso é muito terror.
E um detalhe importante, é um processo longo, não é uma operação...
Ah, tá. Porque aí o processo é longo, doloroso...
Isso, não é uma operação, pronto, virou morsa. É. Ele tira uma perna, aí espera cicatrizar, aí tira outra perna. Aí
não, se fosse rápido, ia ser horrível também, gente. Não,
mas pelo menos estava resolvido, né, Ian? Não precisava...
Era uma vez, só acabou, tá pronto.
É igual, né, band-aid, né? Você tirou de uma vez. Agora, no processo, ele vai virando morsa, e depois ele fica um tempo de morsa, e ele aprende a se comportar como morsa, né? E ele esquece que ele é humano, e depois, no final...
Nossa, ele vira o Lucas Neto. É isso. Nossa.
É morsa, não é foca.
Você não tá entendendo a gravidade da situação, Alexandre.
No final do filme, colocam ele no zoológico, pra ele ficar aparecendo pra criancinha.
E os amigos dele ficam dando comida pra ele, não é isso?
Isso.
Caraca, exato. Aí o elenco não é um elenco desconhecido.
Não, é o Justin Long.
Justin Long, Halo Joe Osmond, a Lily Rose Depp.
Ué, tem o Johnny Michael Depp.
Parks, que é um cara foda, que já morreu, né?
Tem Johnny Depp?
Johnny Depp tá no filme.
Johnny Depp tá nesse filme.
Caraca, eu nunca ouvi falar desse filme, maluco. É de 2014, não é tão antigo assim.
Não, velho.
É o maluco lá do Epic Meal Time no filme.
O quê?
Tem, porque ele fala com esse universo de podcast e YouTube, então ele...
Ah, não acredito, caraca.
Esse papel do Johnny Depp ia ser do Tarantino, mas o Tarantino recusou, porque ele achou que era o papel do outro cara lá do velho. E aí acabou caindo pro Johnny Depp.
Tarantino não fez porque ele tem mais o que fazer, né? O Johnny Depp só fez esse filme pra dar emprego pra filha dele, porque o próximo filme do Kevin Smith foi um com a filha do Kevin Smith e com a filha do Johnny Depp protagonizando.
Yoga Horses.
Yoga Horses.
O que é Yoga Horses?
Isso é horrível, cara. Não é terror, é comédia.
Vocês conhecem os filmes aqui que é puta que pariu.
Mas o Dave soube quem convidar, né?
Kevin Smith, pô. Kevin Smith.
Caraca, bro, eu tô meio assustado com vocês, mano.
Agora, o bizarro que esse filme e esse Yoga Horses, ele é uma comédia, não tem nada de terror, mas ele tá dentro da trilogia que pelo menos o Kevin Smith disse que fez uma trilogia de terror, que é esse Tusk, é um outro que é o Red State, também é um terror.
Mortal, é... esse é foda.
Foda é pesado, hein, mal? Foda
não,
é pesado.
Assim, dentro do universo do Kevin Smith é a melhor coisa que ele já fez.
Não. Dogma eu gosto pra caramba. Dogma é foda.
Ah, eu acho melhor que Dogma.
A filha do Depp, ela fez Tusk, o Homem Morsa, e fez agora o Nosferatu.
Nosferatu.
Sim. Sim, sim.
Tudo começou no Tusk.
Nada tá perdido, gente. Você pode começar...
Ela é a que geme no Nosferatu, pô.
Que geme e baba.
Aproveitando, vocês falaram de Nosferatu, gostaram?
Porra, eu gostei. Eu curto essa loucura. Não, mas eu curto essa loucura. O filme é expressionismo alemão misturado com psicodélico, misturado com loucura e gemição.
É, e eu fiquei puto. Putinha do Robert Eggers.
Fiquei puto pra caralho.
Não gostou?
Pra mim... Não, não dá, gente. Olha só. Pra mim, assim, ó. Você tem, talvez, três ícones do cinema na história dos quase 200 anos de cinema. Um deles é o Nosferatu. Aí você fala, porra, vou fazer um filme novo desse maluco, vai ser maneiro. Aí você chega lá, é um cara de 2 metros de altura, de bigode malhado. Cara, é a mesma coisa que falar assim, vou fazer um filme do Batman. Aí eu boto assim, mas vamos pintar ele de rosa. Ele, na verdade, não vai ter capa. Você fala, cara, é o Nosferatu. Você não pode fazer isso. Literalmente, ele jogou fora a melhor coisa que ele tinha.
Ele tentou colocar na aparência dele algo mais realista.
Mais Drácula.
Você ficou com medo vendo aquilo? Eu não fiquei.
Eu acho que não é um filme de medo.
Ué?
É um filme de vampiro.
Ah, eu vou falar, eu já falei sobre isso, né? A gente gravou um outro programa que a gente falou de Nosferatu. Mas o que me incomoda nesse filme, e pra mim é um terror, é porque ele fala muito devagar.
Leave there your conveniences. Set out the deed. And sit
Nível William Hurt, é isso?
Ele fala devagar tanto no inglês, mas aí até faria sentido, né? No idioma dele e tal. Então ele fala. Ele fala devagar na língua
eslava lá,
querido. Eslava dele, língua nativa e tal. E aí, puta, eu não gosto de gente que fala assim de uma maneira muito didática, sabe? Tipo. Tu lembrar? Tinha Bastos cantando piada em português?
Mas se tu lembrar, o próprio Gary Oldman, quando faz o Drácula lá do Coppola, ele fala com lentidão na voz.
Quando ele tá velho, né?
Quando tá no vão. É, quando ele tá na Transilvânia lá, quando ele recebe o Jonathan Harker lá, ele...
Welcome to my home. I am Drácula.
Crossfiteiro, não, né? Aí ele já fala maneiro, né?
Mas, Azaghal, tu se comprometeu muito agora, porque sabe quem é que fala assim, todo didático? O Leon. Que é amigão nosso.
O Leão fala de forma didática.
Então, galera, esse daqui é meu review do Switch 2.
Ele fala, eu vou explicar como é a nova placa da NVIDIA.
E o BRKS Edu também fala assim.
É um game que eu joguei no PlayStation 5 Pro no modo desempenho. Minha experiência com o game foi ótima.
Exatamente, é caecedor. É, eles falam bem explicadinho, mas eles são queridos.
Eu não sei se o negócio é o explicadinho, é o lento. Eu passei o filme inteiro tentando entender o que, que eles estavam falando e eu tava com legenda. Então, assim, cara, não dá. Porque eu ficava o tempo inteiro assim, o cara mandava voz, aí eu falo assim, ah, tá, ele falou que ele chegou na casa. É isso. Aí eu tinha que entender o... Cara, não dava pra entender porra nenhuma.
Mas a bruxa é assim. Sim, brother. É uma linguagem antiga.
Ah, mas ali faz sentido.
Mas é menos, mas é menos. Não, eu sei. Mas não dá não, gente. Eu de verdade, eu não entendi as coisas. Eu entendia pelas imagens. Aí foi mais cinema do que nunca.
Nem todo terror bizarro é um terror nojento, body horror, essas paradas, né?
Mas a gente vai mudar de assunto, a gente vai deixar a substância pra trás?
Puta, maravilhoso, é isso aí.
Ele é body pra caralho.
É, sim.
É.
E ele vai escalando, porque começa com aquela cena da injeção, depois sai das costas, depois a cicatriz e vai... Nossa, né, é o final.
Eu quero aproveitar que você puxou a substância, eu quero perguntar pro Ian, que é um diretor de cinema.
Acho que vale perguntar antes se ele gostou do filme, né?
Você gostou, Ian?
Eu amei o filme.
Ah, eu tô obrigado, muito obrigado. Mas então é o seguinte, a minha pergunta. Primeiro, a transformação, tipo assim, o nascimento, né, da jovem Demi Moore, é do caralho. A parada, tipo assim, tão absurda que foda-se. É muito maneiro ela sair pelas costas, sabe, aquela mão saindo.
Pô, eu achei muito maneiro essa
mão. Achei muito bem feito, tá irado.
Porque até eu, quando foi ver o filme, dos eu não sabia olhos, de nada, eu achei que, vai tomar substância e vai ficar jovem.
É, né? eu fui na mesma vibe que você.
Porque o trailer mostrava isso, mas eles conseguiram segurar esse segredo pra você ser surpreendido no filme.
E, aliás, a cena que eles fizeram zoando no Oscar do Conan O'Brien saindo é mais sensacional ainda. Que ele perde o sapato, ele volta a pegar o sapato dele. A minha pergunta é o seguinte, nessa cena, tem uma hora que a câmera, ela tá toda solta, ela tá handheld, né? O cara tá com a câmera e tal. Aí ele vai chegando perto das costas da Demi Moore, e ele chega tão perto que você vê a sombra da câmera. Mas é muito... Claro, não é possível que isso é um erro. Isso é de propósito. Aí eu quero perguntar a você, tipo assim, você percebeu isso e ficou te incomodado e tal? Que eu fiquei super na dúvida. Tipo assim, cara, fez isso de propósito? Aí você vê a sombra da câmera, brother.
Isso acontece pra caralho, cara. Pô, o nosso filme.
Não tem sombra de câmera. Não, não me vem falar que tem sombra.
Não tem sombra. Vai ter coisa que você só vai ver depois, cara. Cara, o que tem dessas coisas é... E eu acho que isso faz parte da graça do cinema. Vou te falar. É ali que você vê que o negócio não é aí, sabe? Que você vê que alguém tava lá com uma câmera. Não que seja intencional.
Eu acho que foi.
Pode ter sido.
Eu acho que conversa com o filme esse negócio.
Então,
ele critica muito toda essa indústria do cinema, da atriz mais velha pra atriz mais nova. Tem muita cena dos caras olhando direto pra câmera também. Então pode.
Mas não me pegou isso não, hein? Eu, por exemplo, não foi uma coisa que eu lembre não do filme. Qual
foi a cena que apareceu isso?
Ué, na primeira cena da transformação. Tem uma hora que a câmera vai chegando bem perto das costas dela. Tu bota, vê se tem essa cena no YouTube aí. E aí tu vê a sombra da câmera se aproximando. Aí eu fiquei muito bolado. Falei, tá bom.
Eu vou dar uma olhada depois pra ver se é uma coisa intencional, se parece que é intencional. Mas, cara, sabe o que, que tem pra caraca em filme assim? Boom. Você vê umas sombras. Não, não, mano. Não é o boom aparecer. acontecendo, é a sombra do Boom passando na cara das pessoas o tempo todo, cara, muito, muito. E é isso, mas depois eu vou olhar depois se parece que é intencional ou não, mas eu não lembro disso não, curioso.
É, eu também não lembro. Pô, mas os caras capricharam pra caramba nas cenas que ela se olha no espelho, né? Porque a cena de um ator olhando pro espelho, eu nem sei como é que esses caras conseguem gravar, não, mas, né?
Mas deixar
passar essa sombra aí é foda.
É porque às vezes, agora que a gente é produtor, a gente sabe, né? Dependendo do orçamento, você vai escolher, entendeu? Então, vamos supor aí, a substância, a cena, eu não sei o orçamento deles e tal, mas vamos supor que todo orçamento é limitado de alguma forma, né?
Acho que foram 20 milhões, mais ou menos.
É um orçamento super baixo, inclusive, né? Para um filme de terror, com o elenco que tem,
é,
né?
É um filme desse, é.
Demi Moore, Dennis Quaid, né? Não é pouca gente, né?
Dennis Quaid tá pagando boleto.
Ela era produtora, né? Mas tudo bem. Mesmo assim, é só de efeitos, de, né, equipamento, produção, é, só
pra
isso.
Pra Hollywood é um filme...
É, não, isso. Mas que seja. Tem orçamento lá, e aí, desse montante, você tem um pedaço que é pra, por exemplo, produção, filmagem, pós-produção, efeito especial, que seja. E aí, você vai ver as cenas que você tem que fazer e fala, essa aqui é muito importante. Então, a gente vai botar mais dinheiro nessa cena pra viabilizar. O custo dela sei lá, 1 milhão? Vamos chutar aqui com um balão redondo? Então, beleza, vamos botar 1 milhão pra essa cena ficar foda, porque ela é muito importante pro filme, ela vai marcar pra caralho, é, narrativamente e tal. Aquele trilho que aparece no corredor, a gente não sei se vai conseguir esconder na pós-produção. É tipo isso, se o dinheiro acabar, você vai escolhendo. É claro que você tem níveis e tal, mas é muito isso, sabe? No sentido de onde você vai privilegiar. E porque, muitas vezes, esse tipo de detalhe, o público geral, a maioria das pessoas que vai ver o filme no cinema, depois em casa, ela nunca vai ver isso. Vai ser uma pessoa ou outra, aí vai vir um creator engraçadinho, vai trazer essas curiosidades.
Cara, tem uma
cena... As pessoas não percebem, porque elas estão envolvidas em muitas outras coisas da cena do filme, sabe?
Ó, o Ian falou que o orçamento foi 20 milhões, não foi nem 20 milhões, foi 17 milhões e 500.
Olha aí.
É bem
baixo menos orçamento ainda.
Pra... Cara, tem uma cena baixíssima. No primeiro Homem-Aranha do Sam Raimi, que pra mim é uma parada tão... Eu assisti na mesma hora, ficou tão bizarra e óbvia pra mim, no início do filme. Na hora que ele tá lutando com o cara que mata o tio Ben, tem uma cena que ele tá lutando com o cara tá com uma arma na mão e gorro. Aí ele chuta a arma da mão do cara, o cara puxa uma faca e é jogado pra trás e tá sem gorro. Depois ele chuta a faca da mão do cara e o cara tá com a arma na mão de novo, com gorro.
É. A gente tem uma cena, não assim, mas a gente tem uma cena assim no Própria Carne.
Agora eu tô tentando lembrar qual é.
Não, é só uma mudança. O figurino...
O Homem-Aranha chutando a arma.
Não,
tem um erro de continuísmo numa Própria Carne que é bem visível. Nós notamos no set, mas depois de gravar, quando tava desmontando aquela parte que foi filmada ali, pra levar pra outro lugar pra filmar outra cena. Aí eu só vi o, né, veio o papo e tal, assim, pô, tem um erro de continuísmo aí e tal, não sei o quê. E aí, tipo assim, a gente fez, mas qual é o nível? Aí a gente viu, então assim. Aí eu falo assim: ninguém vai notar.
Ninguém nota. A gente não nota. Sabendo onde é, a gente não nota.
Porque a gente teve que escolher, ou a gente voltava com o equipamento todo pra filmar a cena de novo, que a gente já tava satisfeito com a performance.
Não, refazer luz, leva um tempo, né?
E aí a gente ia perder, tipo assim, todo o cronograma à frente. Então o Ian falou assim: ninguém vai perceber, vambora, continua.
É o famoso, resolve na pós.
Não, nem na pós, porque não tem
então, que resolver. Então, não vai resolver, porque não ninguém se resolve nota. Nada.
Ninguém vai perceber, o desafio, erro a própria cara, vocês não vão descobrir qual é.
Eu vou dar um exemplo de um filmaço que ninguém nunca notou, que é o Matrix. O orçamento do Matrix tá onde? Tá no bullet time. Né? Isso é a parada do Matrix, né? É isso que a gente quer ver. Foi a parada que transformou o gênero de ação na sua época e foi copiada a exaustão. Então, ali tava todo o dinheiro do filme. Não que o filme não tenha... Ele é primoroso em tudo, né? Mas isso era um negócio que a gente ficou, caralho, maluco! E eles fazem umas 2 ou 3 vezes no primeiro filme. Aí tem a cena lá da maçaneta, que a maçaneta tem um puta reflexo, e aí a câmera tá escondida na roupinha do Morpheus com a gravatinha. Ninguém, a gente vê esse filme dezenas de vezes, todos nós. Ninguém nunca viu. Aí vem um engraçadinho de creator, de curiosidade de cinema.
Fazer um TikTok.
Exato. Aí agora todo mundo, a gente passou décadas, ninguém nunca viu esse filme. Não é um filme que você vê uma vez só e tchau. É um filme que a gente repete, vê muitas vezes, vê mais uma vez no cinema. Ninguém notou essa parada.
Mas também os caras esconderam de propósito, né?
Sim, mas é um negócio, tá lá, dá pra ver, mas toda magia, no Movie Magic, some, sabe?
Você tá achando isso bizarro? E tem um filme que tá na Prime, que é A Garota que Matou os Pais.
Não, Ian, tu não vai contar isso.
Não, conta pra gente. Qual é a sala da porta?
Tá bom, conta.
Tá lá, tá no filme, ué. O que, que eu vou fazer? Tá lá, tá na Prime.
Não, vai, conta. É o filme da Von Richthofen lá.
Isso. E, amigo, nosso querido o Rodrigo Fernandes, nosso Jacaré Banguela, tá lá no filme fazendo papel. Tá maravilhoso no filme. Eu não sei o que houve. Muda de ator.
Não.
No meio
muda lá.
Filme.
Eu vi esse filme, eu não lembro disso.
Aí isso vai explodir a tua cabeça. É. Isso acontece, não é uma vez só.
O Ian falou assim, olha, eu acho que deve ter sido um negócio assim. Eles tiveram que fazer outras filmagens e, sei lá, ou o Banguela não podia, ou eles não quiseram mais chamar o Banguela já, e botaram o outro cara que era, tipo assim, a intenção era de ser ele. Os caras pensaram, ah, ninguém vai perceber.
Ninguém percebe.
Não, tá que bem. Quando você vê um vídeo no Prime Video, ele tem aquele negócio de aparecer o nome dos atores que estão em cena.
Os atores, é.
É o raio-x, isso.
É o raio-x.
É o raio-x, né? Então, tipo assim, tá a cena do que tem o Jacaré Banguela, tá lá, Rodrigo Fernandes, você vai ver, todo mundo que tá contracenando. Em todas as cenas que esse cara aparece, não tem nada referente a ele. Nada. Nem o Rodrigo Fernandes, nem ele. Aí eu mandei a mensagem pro Banguela, falei assim, caralho, brother, tu tá sabendo o que? Ele falou assim, ali não, esse cara é outro personagem. O Ian não acredita, ele fala, nem fudendo. A mentira é que ele não quer, tipo, admitir essa parada.
É só vocês olharem a magia do cinema.
Mas não tem o nome do cara no raio-x, brother. O único que não tem o nome no raio-x é esse cara que é o sósia do Jacaré Banguela.
Bootleg. Banguela Bootleg.
Então aí, cara, o Ian jura que o cara é o mesmo...
É o mesmo personagem que... Quem não acreditar em mim, bota lá, dá um play no filme. E o personagem, ele vai e volta. De vez em quando é o Jacaré Banguela, de vez em quando é esse outro maluco. De vez em quando é o Jacaré Banguela. Ela.
Caralho, é muito escroto esse
cara. Ele se fantasia de Rodrigo Fernandes. Eles maqueiam ele igual.
Isso é no primeiro filme, né? No A Menina não, que não. Matou os Pais.
Não, é o terceiro. É A Confissão.
Ah,
é
no A Confissão.
Esse eu não vi.
Convido todos. E acho que tem a ver com o tema. É um filme de terror, a gente pode dizer que é, não é?
Bizarro, né? Ator,
eu acho que é. E é bizarro, porque isso acontece ali. É muito bizarro. O Rodrigo Fernandes ir e voltar. E não faz sentido nenhum. Então, assim, assista o filme, depois me mandem uma mensagem dizendo se é ou não é. Que é. Eu sei que é. Eu quero saber o que vocês acham.
Ele acredita piamente.
Vai ser ótimo. A Amazon não vai entender nada. Por que esse filme tá voltando ao top 10 ali do nada? O
que aconteceu? Mas as pessoas estão vendo só um pedaço do filme. O que houve?
Né? Você ficou repetindo só o trechinho ali. Vai ficar que nem YouTube, aquela ondinha assim, né?
É realmente bizarro. Não tem como admitir o Ian. Ó, mas tem um filme de terror bizarro que eu participei, que é o Sharknado 6. Isso é um filme de terror bizarríssimo. Nem é de terror essa porra, né, cara? Eu não sei que eu não vi o filme, então foda-se.
É, mas é uma categoria do terror que é eu vou fazer bizarro de propósito.
É.
Então, mas o Sharknado, a gente tem que dizer uma coisa. O pitch dessa ideia, primeira vez que esse filme surgiu, é muito bom.
É bom.
É bom. O cara chega assim e fala assim, que depois com o tempo e vai esticando, de um jeito que sempre fica tosco, né? Sharknado 6, porra, aí não tem como. Mas a ideia de um filme maluco, que tem um tornado que chupa os tubarões do oceano e vem girando com o tubarão, é uma ideia maluca, maneira.
É boa, é uma boa ideia.
É aquela parada, né? Eles pegaram... Você tem os filmes de terror de animais, né? Ah, você tem lá o tubarão. Ah, o tubarão atacando na praia. Ah, você tem orca, baleia assassina. Aí você tem lá a orca matando as pessoas na praia. Você tem piranhas. Aí você tem anaconda. Aí você tem formigas, aranhas. Aí você pegou... O cara chegou e falou, e se a gente começar a misturar essas coisas? Aí tem os filmes que misturam os animais, tipo o alligator com a anaconda.
Tem crossover?
Tem. Tem crocodilo com a anaconda, tubarão com octopus, o sharktopus.
Cara, o Sharknado, eu nem considero terror.
Não é.
Ele é um filme de ação.
É zoeira.
É ação.
Tem os tubarões de Malibu, que são os tubarões que nadam na areia.
Caraca, é tipo... aí é sinistro, maluco.
Tipo... Tem os tubarões fantasmas, que os tubarões são espíritos.
Pô, aí não vai ter perigo nenhum.
Tu sabe o filme de terror, um dos que mais me aterrorizou. A princípio não parece um filme de terror, mas eu considero um filme de terror.
Espelho de Carne.
O caso.
Esse filme é um terror inacreditável.
Filme criança. Maluco, aí tu tá indo longe demais.
Isso é a gente assistindo criança, tudo do Nelson Rodrigues.
O filme de terror, pra mim, o que mais me pega, tirando a mosca, são esses filmes de terror que tem sobrenatural, mas parece que é real. Exorcismo de Emily Rose.
Ah, Pô, atividade é paranormal.
De novo. A possessão...
É. Atividade paranormal é isso.
Exato. Esses filmes que parecem que são reais, que são baseados em fatos reais, e eles não ficam malucos, eles só têm, sabe, um pouquinho de parada... Caraca, esses me dão um cagaço fodido.
Porra, tem um desses que é bem obscuro, que é A Possessão de Deborah Logan. Porra, esse filme tem umas cenas muito sinistras.
É esse que ela engole a cabeça?
É.
Engole a cabeça?
Na maneiro. Caverna.
É maneiro.
Engole que cabeça, gente?
É uma mulher que é possuída, né? Aquela coisa de espírito clássico. E aí tem uma cena que ela tá numa casa de repouso. Aí ela foge levando uma criança. Ela sequestra uma criança. E aí ela é perseguida, todo mundo vai atrás dela. E chegam nela numa caverna que ela levou a criança. E tem a cena dela com uma boca gigante, como se fosse um monstro, engolindo a criança.
Engolindo a cabeça da criança. É.
Puta que pariu!
Com o corpinho pra fora.
Né? E é sinistro esse filme. Esse filme é bem
maneiro. É legal, porque no começo você acha que a véia, ela só tá ficando véia.
Então... É, só tipo esclerose, demência, Alzheimer, alguma coisa.
É. E as coisas vão evoluindo pro bizarro.
É outro que hoje em dia não, mas quando eu assisti e eu fiquei bolado, foi o Poltergeist mesmo.
Poltergeist é pô, sinistro.
Poltergeist é sinistro. Pra quem a gente viu como criança...
Pô,
é
Caroline, vem pra fantasma. Luz, Caroline. Puta que
Caroline, come to the light, Caroline.
Coitada Caroline que... sofreu depois, né? Ela morreu.
É, ela morreu porque ela tinha uma doença genética, acho que uma doença autoimune, não sei. É,
ela fez uma
doença bizarra.
Lembra do A Coisa que passava no SBT?
Porra, The Stuff.
Pô, a minha mãe não deixou ver essa porra.
A gente fez um... Eu também. Me marcou. Não
fez A Coisa?
Me marcou ver aquela pessoa, aquele iogurte, levantando a pessoa pela parede.
O iogurte marcou demais.
Nossa, que era o trailer só do filme, do ficar passando.
Porque a parada do familiar, cara. Você vai ver um filme de terror que o cara come iogurte, aí o cara abrindo a virada avesso, pô.
Era um marshmallow, né? Não era um iogurte.
Não, era iogurte, era iogurte. Era tipo iogurte grego.
Era um iogurte feito de uma parada que eles acharam no meteoro. Era um negócio alienígena.
Ah, não. A gente fez, ó. A gente fez
antes. Era um alien.
Do The Blob.
Não era feito de nada, não. Era
direto. The Blob, não é?
The Blob. Era a bolha assassina.
A bolha assassina vem, também vem no meteoro, mas não, na hora de comer, ela...
Se... Isso, e era uma fábrica não, que pega a gosma direto da cratera, não é isso?
Não, esse... Tu tá confundindo os filmes, brother.
É, você tá confundindo os dois. Esse é uma coisa. Ah, a coisa era... A parada tava saindo do chão, um cara chega lá, olha, e tá borbulhando essa porra. Prova, gostoso. E ele já tá infectado.
É, vamos industrializar isso e botar no mercado.
Isso. Não, ele já... No momento que ele prova, ele já tá... Já virou a parada. Ele já é outra coisa.
É,
que ele já foi dominado.
Ele
possui as pessoas, ele...
É, e é aquele controle mental hive, assim.
É, e aí a parada é, vamos espalhar isso pra todo mundo, porque pra quem tomar, tá controlado. É um invasores de corpos, isso, só que com iogurte.
Que é uma grande crítica ao capitalismo, é isso aí.
É, basicamente.
Exatamente.
Sim, porque tudo vira The Stuff depois. O nome do produto é The Stuff.
É The Stuff, é isso aí.
O Futurama brinca com isso com o Slurp.
É o Slurp do Futurama.
É o Slurp do Futurama.
Verdade.
Mas o Bolha Assassina era uma parada que cai, como se fosse um meteoro, eles acham que é alienígena, mas no final do filme se descobre que, na verdade, tudo aquilo ali era uma experiência do governo pra tentar criar um vírus assassino.
Vou recomendar aqui as pessoas assistirem o Zona de Spoilers do The Blob, que é muito bom. Tô.
É bom demais.
Tem uma cena bizarra do The Blob dos anos 80 que é maravilhoso.
Porra, tem algumas que são muito bem feitas.
São muito bem... É tudo efeito prático, gente. Não tem nada de computador. E o cara, ele é sugado pro ralinho da pia.
É. Porra, isso é muito foda. Isso é muito foda.
Eu fiquei na merda.
Tem uma outra cena que é o cara, tipo, tentando sair da bolha. E aí ele se estica como se fosse aquele slime de criança. Uhum. E é o corpo inteiro dele sendo esticado por aquilo, derretendo, e ele some pra dentro da bolha.
Ele não puxa o cara. Aí quando puxa o cara, tipo, só vem a parte do tronco de cima dele. Que
tem.
Também, tem também.
A garota puxa o namorado.
A garota puxa, exatamente.
Não sei se é quando namorado, a bolha encosta, ela já começa a te derreter, já. Isso. Ela te consumir.
Então, porque a bolha assassina, na verdade, foi uma reinterpretação do cubo gelatinoso, que é um dos monstros mais fudidos.
Ah, verdade.
Olha aí.
Do D&D, padre. Que é a parada que é feita, você entra e ele vai te digerindo.
Mas ele te digere ou ele só te prendia?
Ela digere, porque ela ia crescendo. Quanto mais ela comia gente, mais ela crescia. Então, no final, ela tá no esgoto, né? Aí tem aquela batalha final lá dela...
Não, o cubo do D&D.
O cubo, ele digere, só que ele digere devagar.
É, vai digerindo devagar. Você fica preso lá e você morre, sei lá, sufocado. E aí ela vai digerindo teu corpo lá.
E aí, como é que eles matam a bolha no final? É congelando. congelando, né?
Congelando, congelando. Aí teve a ameaça da continuação que nunca aconteceu, né? Porque eles congelam a bolha, explodem ela.
A bolha começa a nevar na cidade.
Ah, é verdade.
Só que aí um padre, que perde uma visão por causa da bolha, pega um pedacinho da bolha e leva embora. E aí ela tá vivinha ali
no
dentro
com ele. No potinho de maionese.
No potinho.
E ela fica lá mexendinho, assim.
É, aparece ele pregando em um lugar afastado com a bolhazinha ali do lado dele.
Sabe um filme que não é de um filme de terror, mas ele tem muita cena de terror? Robocop.
Puta que pariu, caraca. E principalmente quando você tem 11 anos.
A cena da morte do Murphy é pesadíssima.
Tudo pesado.
Não, e traumatizou, o cara lá derretido, pô.
O cara derretido no aço.
E depois atropelado. Virando...
Ele é atropelado e ele explode.
É, ele se liquefaz.
E a cabeça dele vai rolando por... Cara, os caras devem ter ficado muito empolgados quando eles conseguiram fazer essa parada ficar assim.
Mas pra mim o que mais pegou nessa cena é os dedos do cara derretendo.
Tá vendo? É isso. O que dá agonia é o que é mais perto do familiar, padre. É isso aí.
O que te dá agonia é dedo, ali. Já vi que é isso.
É dedo. O que mais me deu agonia ali foi o cara morrer e voltar pra trabalhar ainda.
Pois é. Não deixa o cara morrer.
Nem quando morre. Capta ali.
Isso aí. Esse é o maior terror.
Tem um outro filme que vocês estavam falando de filme que não parece filme de terror, eu lembrei agora, que é o The Audition. Nome em português é uma porcaria, o Teste Decisivo. Audition, que é um filme japonês, que é um cara, começa o filme ele ficando viúvo, ele tem um filho, aí tipo, triste, e aí ele com um amigo lá, vão produzir um filme, e aí vai, vamos fazer audições aí, e aí você vai achar a sua namorada.
Puta, eu vi esse filme, cara.
E aí o cara, porra, vai fazer lá a audição com as atrizes pro filme, aí ele se apaixona.
Essa é outra categoria, filme de terror japonês.
Pois é.
Filmes de terror asiáticos, porque tem alguns muito sinistros. E aí, tipo, ele vai lá, faz a audição, ele conhece a garota, ele vê as fotos dela, gosta dela, conversa, aí ele sai pra jantar. Parece um filme, assim, tipo, um romancezinho.
Sim.
Né, bobinho ali. Ela começa a demonstrar algumas ações, assim, algumas atitudes meio estranhas, algumas coisas diferentes. E, de repente, se descambalha pra um torture porn bizarro, sinistro.
Como é que o quê? Que palavra é essa que você falou?
Vira torture porn.
Ah, torture porn. Nossa senhora, não.
É Jogos Mortais.
É.
Ah, tá, você diz... Ah, nesse sentido, não é pornográfico. Você tá dizendo que, tipo assim, o filme fica só...
Não, tem uma conotação sexual na história, tem, né? Tentáculo? Não tem tentáculos, não é hentai.
Tem agulhas daí.
Tem agulhas que são enfiadas em várias partes do corpo, nos olhos, embaixo dos olhos.
Não, por favor, não.
Tem cortando partes do corpo com fio, aqueles fios de serra.
Não.
Cortando pé, cortando... Tá bom. É isso aí. Nesse ponto assim.
Aí, o que a gente viu, a Zagal tava nesse dia, que é meio isso que eu falei, caralho, não, esse filme é demais pra mim. Que era aquele do Of Course My Horse, que a gente guardou pelo menos isso pra sempre. Como é que era o nome?
Of Course My Horse?
É, o filme do Eli Roth, o Carlos. Que a galera vai pro The Hostel, o Hostel.
O Albergue.
Esse filme abriu também uma categoria nova.
Ele é isso, né? Torture porn. Os caras ficam sendo torturados e é um absurdo, você não aguenta mais, deixou ir embora. A única coisa que ficou desse filme foi o amigo do cara engraçadinho que falava Of Course My Horse.
E é uma pegada ali que veio nesse período ali, mesma época que saiu o Albergue, a época ali dos Jogos Mortais, né? Aquela pegada de tortura, mais gore. O
Eli Roth, ele era um promissor diretor de...
Ele era? Não é mais?
Não, porque ele tá fazendo crowdfunding.
Tá fazendo crowdfunding? Não, porque ele também, cara, ele faz um...
Um gênero de filme...
É, o último que ele fez foi aquele da Amazônia, Carlos. Como é que chama?
Ah, o Green Inferno, que é canibais.
Que
canibais.
Achavam que ia ser o novo Holocausto Canibal, mas é só triste.
Não, o último filme dele foi aquele Borderlands com a...
Ele fez o Borderlands.
Nossa senhora, ele fez Borderlands.
Não, é porque ele faz terror, mas ele faz também aquele... Como é que é?
Goosebumps.
Goosebumps foi ele. E esse Borderlands que foi assim, acabou com tudo.
Então, a parada do Eli Roth é que ele tem amigos. Essa é uma parada que é inegável. amigo.
Ele tem amigos, bons amigos.
Não, mas ele fez aquele Planeta Terror, lembra? Que é aquele double feature lá?
É porque tem amigos. Pô,
mas o Planeta Terror era
maneiro. Não, ele não fez Planeta Terror. Ele fez um trailer dentro do Planeta Terror.
Ah, é verdade.
Ele fez o Cabin Fever, Cabana do Inferno.
Cabana do Inferno. Você tem amigos. O Tarantino bota ele pra fazer Bastardos Inglórios.
Que é incrível ele no Bastardos Inglórios.
Mas isso é uma parada interessante, porque vamos pegar esses dois filmes que são Hostel e Jogos Mortais, que tem a mesma proposta de terror, né? Assim, né? Que esse pornografia, horror e tal. Os Jogos Mortais, apesar de ser uma franquia aí que tá sendo massacrada pra caralho de tantos filmes, mas a ideia é boa, cara. A ideia de que a pessoa vai ser presa, que ela tem que desarmar os negócios, senão ela vai morrer. Pô, e o primeiro filme tem um plot fudido, que o cara tá lá o tempo inteiro.
O primeiro é o melhor, de longe.
Pô, o primeiro é melhor. Pensa nessa história, cara. É um filme de terror sinistro, mas que tem um puta roteiro.
Agora uma notícia sobre Jogos Mortais. Talvez a gente tenha um revival de Jogos Mortais, porque os direitos de Jogos Mortais voltou para o James Wan. E o James Wan tá encerrando a participação ali da Helena com Invocação do Mal. Vai sair o último filme esse ano de Invocação do Mal. Pode ser agora, né, que ele volte com Jogos Mortais, que é a franqueira dele, né? Ele que começou.
O primeiro filme Espiral dele. Não deu certo, então, né?
É, o Espiral nem foi com ele. Quem fez o Espiral foi o Chris Rock.
Premonição é outro também que é muito bom, né, a ideia, né?
É bom demais. E esse pode ter 1 milhão.
E teve um revival maneiro. Esse último filme foi maneiro.
Esse último filme é o melhor de todos.
Foi maneiro.
O Bloodline
é legal.
Parece que vai morrer e não vai. Aí cai não sei o quê. Aí a vela. Aí a lâmina. O cara pisa no caco de vida. Aí tu, caralho, não vai morrer nunca. Aí pá, bora.
Eles sabem farmar isso.
Tem uns filmes que a pegada é a maneira como você vai morrer. Não importa o resto das coisas. O quão mirabolante vai ser a sua morte.
Isso. A galera ia assistir só pra ver quão mirabolante ia ser as mortes. E traumatizou uma geração. Ninguém mais fica atrás de caminhão com
trilhos. Eles mandaram muito bem nisso. Pegaram toda a geração de millennials, né? Que era a galera que viu esse filme adolescente, né? O primeiro, né? É o primeiro que tem as toras caindo do...
Não, é o segundo. O primeiro é o do avião, o segundo é da autoestrada, o terceiro é o da montanha-russa.
Eu já vi um monte de vídeo da galera, assim, dirigindo, assim, nem fudendo, aí o cara sai e tal. E aí eles fizeram propaganda desse último, aqui nos Estados Unidos, botando atrás desses caminhões de tora de ver... Sabe qual é?
Ótimo.
Isso foi marketing foda pra caralho.
Hoje eu vi um vídeo no Instagram que é um caminhão desse, um carro atrás filmando de dentro, né, esse caminhão de... Não era de tora, era de tubos, né, mas é a mesma coisa, né? E aí era falando assim, os millennials em 2025, né? Que agora o millennial reclama, né? Que a vida, né? Reclama como a gente reclamava, que a gente continua reclamando, né?
A gente, na verdade, continua reclamando. A vida, na verdade, só piorou.
Mas aí é o millennial falando assim, vamos lá, pode vir, eu tô pronta, foda-se tudo! Tem um filme que é bizarro, que eu vi ontem, inclusive, mas é bizarro por outro motivo. Eu fui ver O Ritual. O Ritual é um filme que vai estrear ainda, com o Al Pacino, e é a história que deu origem ao Exorcista, o livro e filme. Da menina que passa anos, as pessoas tentando entender se ela tem algum distúrbio, né, algum problema mental e tal, psiquiatra, e ninguém resolve o problema da garota, e aí resolve fazer exorcismo nela.
Spoiler, ela tinha. E aí as pessoas não trataram dela e fizeram exorcismo, não adiantou porra nenhuma.
Adiantou.
Essa é Emily Rose.
Ela ficou super bem.
Ah, não. Foi a Emily Rose que morreu, é. Morreu de inanição.
Peraí, então ela tava endemoniada, de verdade, é isso?
Não tava endemoniada. Só que ela melhorou com o placebo, é isso?
Então, a parada se passar, funciona é remédio. Eu quero dizer o seguinte, o filme é bizarro porque não é terrível, mas não é um bom filme. E não é um bom filme tendo o Al Pacino. Isso é que é uma merda.
Mas faz tempo que, né, o Al Pacino...
Ah, mas eu acho muito ruim, cara, de verdade. Puta, vê um filme com o Al Pacino e, puta... É muito triste, cara.
Mas todo mundo seguiu esse caminho, né? O Russell Crowe foi fazer filme de padre. O Anthony Hopkins estava também, fez filme chamado Ritual também.
Fez vários filmes de padre, não só um.
Gente, é só. É porque não é... É muito simples. Ator não se aposenta. Ator ou morre ou vai fazer filme ruim. Não existe. Caralho, não, cara. Não é uma escolha.
Meu Deus.
É, mas é verdade. Chega uma hora na vida que a pessoa fala, olha, agora você vai começar a fazer os filmes ruins. É isso. É. Me fala alguém que isso não aconteça. Todos acontecem, todos.
Ah, o Daniel Day-Lewis, né? Ele parou.
É, o Daniel Day-Lewis é o cara, é a exceção à regra.
Mas ele se aposenta, ele some 10 anos e volta.
Eu caí numa fake news muito boa do Daniel Day-Lewis.
Sério?
Acho que foi até o David que mandou no grupo. Alguém mandou lá no grupo. Que ele ia fazer o prequel da bruxa e ele ia fazer ele ia fazer o papel do bode antes da bruxa, né? Ele ia contar a história.
Nossa senhora.
Do bode.
Eu gostei. Bode, mas olha só. Mas só pra eu não queimar a minha língua, ele não morreu ainda. Porque ele já se aposentou uma vez, foi virar sapateiro na Itália e voltou e fez um monte de filme. Então, assim, calma. Antes, né, de calma.
Mas ele, porque assim, fazer filme ruim, todo ator vai fazer porque não tem como acertar 100%.
Não, mas é que você só vai fazer filme ruim. É uma regra.
Acho que tinha que rolar. Era assim, essas pessoas, tipo, Al Pacino, Robert De Niro, esses caras, a gente tinha que juntar uma galera e ficar mandando uma grana mensal
pra eles não trabalharem.
Porque assim, tá fazendo filme, quem tem conta pra pagar. É isso.
Fazer um crowdfunding pro cara não fazer filme merda.
Exato. Olha, não mantém aí, cara. Você tem tanto filme foda, não vai fazer o ritual. Não precisa disso.
Então, o Dennis Hopper, ele tem uma história maravilhosa que, como todo ator, ainda mais velho, vai fazer um monte de filme ruim. E que nem sabe o Jackson, a gente nem sabe, mas o maluco faz 15 filmes por ano. É uma loucura. E aí, a filha dele perguntou um dia pra ele, pro Dennis Hopper, papai, por que você faz tanto filme assim, né? E, claro, deixando a entender que era uma porcaria o que ele tava fazendo. E ele conta que ele ficou meio bolado com isso na hora, que pegou um pouco ali no ego dele e falou, pra comprar esses sapatos que você tá usando. E ela falou, eu não preciso tanto assim de sapato, papai.
Caraca, toma.
Maravilhoso, é.
Mas tem alguns atores que... É porque, outro exemplo de ator, que não é terror no caso, mas já que a gente tá falando desse assunto, é o Anthony Hopkins, né? O cara é um puto ator. E eu vi recentemente um filme dele desse ano chamado, eu não sei o nome em português, em inglês é Locket, que é a história de um carro, ele constrói um carro, aí prende um jovem no carro. Qual é o nome do ator? Deixa eu ver
aqui. Você sabe que esse filme é baseado no filme brasileiro?
É. Não. O filme brasileiro já é uma refilmagem do
original. Filme argentino, ou é chileno, é uma coisa dessa. Aí o Brasil refilmou e agora os Estados Unidos tá refilmando também.
Ah, tá. Aí, olha, esse filme é com o Anthony Hopkins e o Bill Skarsgård.
Ah!
Bill Skarsgård é um operário.
Que faz o ladrão, né?
Isso. Aí eu vi, porra, Bill Skarsgård, Anthony Hopkins, eu falei.
Em português é Confinado o nome do filme.
Isso. Nossa, primeiro, o Anthony Hopkins ele entrou na mesma agência de atores do Pedro Pascal, que ele não vai no set de filmagem, trabalha por WhatsApp, porque é só áudio. Só áudio, ele fica de casa.
Como assim?
Porque o personagem dele, na maior parte do filme, tá falando com o cara que tá preso dentro do carro, então você não vê ele.
Ah, você só ouve a voz, é isso?
Só ouve a voz.
Ah, gravou de casa, mandou pelo Zap.
Pelo Zap. E aí, cara, sabe que é triste? Porque assim, eu não sei. Tem uns estúdios novos aí, tipo esse Savante. Tem uns estúdios que pegam esses atores fodas, botam uma grana na mão desses caras e só faz uns filmes horrorosos. E esse filme é esse caso. Eu não sei qual estúdio que fez, mas o plot é bom da história, assim. E o Bill Skarsgård até manda bem. Mas no caso do Anthony Hopkins, que é um puta ator incontestável, o cara há pouco tempo atrás fez aquele Meu Pai, pô, um filmaço inacreditável, Westworld. Né, as paradas...
Fez One Life ano passado, que é um filmaço.
Fodas que tem. O cara tá aí ainda entregando, né? Não envelheceu e apodreceu. Mas você vê nitidamente que ele tá gravando os áudios dele sem referência nenhuma, porque não tem uma entonação, uma emoção. É horrível, 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 cara, assim, sabe? Que o cara falou assim, ó, eu vou deixar esse negócio gravando aqui e quando o senhor quiser, o senhor grava. Passa aqui o microfone e o senhor grava. Fala, gostei.
Hopkins.
Cara, é muito triste, cara.
É que essa galera não chamou o Azaghal pra dirigir. Pô, a gente teve uma experiência disso no Franço Labirinto, que gravou um monte de diálogos separados e juntou depois e, tipo, a galera entregou demais, sabe?
É, mas a gente tem que dizer que, primeiro, a voz guia que guiou todo mundo, né, na contracenação era o Selton Mello, que entrega pra caralho.
Sim, sim. Ele deu a base pra todo mundo, é.
Ele gravou sem ninguém. Ele gravou e falou, agora a cena é isso, você tá em tal lugar, a emoção é essa, tá acontecendo isso. Ele ia lá e, puta, entregava pra caralho. Aí os outros atores tinham essa vantagem, vamos dizer assim, que é, ouviam o que o Selton Mello tava trazendo e respondiam aquilo, entregavam aquilo, né?
É.
Mas mesmo assim, depois na montagem, você tem que ajustar o timing pra ficar o mais natural possível, né?
Sim.
Mas mesmo assim, teve atores de voz consagrados, inclusive, que não conseguiram, que a gente teve que substituir. Porque não conseguiam entregar esse pitch, assim, de contracenar só na voz. Porque tá muito acostumado a fazer a parada da dublagem mais clássica, menos solta, sabe? Assim. Mas nesse filme, cara, é uma tristeza, cara. Porra, não é possível. Nitidamente que você vê assim, alguém falou, seu Hopkins, Dr. Hopkins.
Dr. Hopkins. Eu vou...
É uma grana... O empresário fala... Ele deve ter falado assim, não quero fazer assim, porque dizem que ele é meio escroto, né? Ele deve ter falado, não quero fazer essa merda, isso é merda. Aí o empresário, não, mas é uma grana, você não precisa nem ir lá, você manda pelo WhatsApp. Aí depois é só uma diariazinha rapidinho, é uma grana fácil, não vai fazer nada. Ele tá bom, eu faço.
Ô, David, mas é que você tá falando isso aí, é que você não sabe quem fundou essa agência de atuação por WhatsApp, que foi Morgan Freeman. Morgan Freeman. Eu preciso que vocês assistam o filme dele, que tá na Prime também. A Prime tá bombando aí com os filmes. E é Procura 57 Segundos.
Ah, Procura. É novo? É novo o filme?
57 Segundos.
É novo.
Ele é um filme de 2023. E se vocês acham que vocês estão vendo o Anthony Hopkins aí se humilhando no filme... É que vocês não viram 57 segundos. Vai pro final do filme, você não precisa nem ver o resto, é o começo, que é viagem no tempo, é o garoto lá dos Jogos Vorazes viajando no tempo. O Morgan Freeman praticamente aparece duas vezes e no final ele faz uma cena. Eles fizeram uma humilhação com o Morgan Freeman, que botam ele do lado de uma pessoa fazendo cosplay, que deveria ser um alienígena no final, assim. Não tinha necessidade de fazer aquilo com ele. Eles fizeram aquilo pra machucar ele. Assista.
O Midsommar é um filme de terror bizarro.
É, o Midsommar é um filme de terror. Eu, pelo menos, gosto pra caramba. O bizarro dele entra no filme de terror bonitinho, né? Porque é tudo de dia, tudo claro, tudo florido.
Tudo lindo e é um terror do caralho.
E a galera mata todo mundo na tranquilidade, com um sorriso no rosto.
Exato. E eu achei super assustador justamente por isso. Porque não tem monstro, não tem zumbi, não tem nada sobrenatural. É só a gente, só ser humano. É o bicho que é mais perigoso, entendeu? Do que qualquer demônio, entendeu?
Mas isso, cara, isso pra mim sempre foi a palavra, ah, tu não tem medo de espírito, medo de sei lá, não, cara, eu tenho medo de um ser humano.
É, quem faz mal pra você é o ser humano, maluco.
Exatamente.
Tem coisa pior do que monstro, que é o ex ou ex-namorada, né, ou ex-namorada.
Monstro terrível, afolador. Tem um filme recente que eu gostei pra caramba. Achei, tipo, tem umas cenas bem sinistras. Que é um filme argentino, que é O Mal Que Nos Habita.
Puta, muito bom. Esse é foda.
É basicamente ali no interior da Argentina. A galera tem lá as suas lendas, as suas crenças. E é uma parada que é, o mal existe ali. E ela infecta os lugares.
O filme é desgraçado. E o pôster é muito bom
disso. Porra, é. O filme é completamente desgraçado. E aí a parada infecta. E vocês têm que fazer lá as paradas pra tentar se livrar daquilo. Só que a galera não faz isso direito. E a parada começa a se espalhar.
Não, mas é o quê? É tipo uma maldição?
É um demônio. Demônio, como se fosse é o mal.
O legal desse filme é que quando ele começa, a realidade da parada já está estabelecida. Uhum. Ele não vai te explicar que, começou uma maldição. Não, você já tá num mundo, numa realidade que existe pessoas que ficam possuídas e tem uma maneira específica de tratar elas.
Ah, então uma regra, tipo assim, ó.
É uma regra.
Entendi, já é uma realidade desse mundo.
Se você não trata direito, e a merda é mundial, é o mundo todo, assim.
Pô, maneiro. Mas aí o mal não tem forma.
A forma dele é você. É, ele tá na pessoa, ele tá no animal, ele tá nos seres vivos que estão ali. E ele tem seu objetivo, que ele quer capturar, ter almas, ter as coisas, né? Isso não fica claro no filme, até porque não precisa.
É, ele quer nascer, né? Ele quer existir, uma forma, viver. Ele quer existir.
Ah, ele tá procurando uma forma pra habitar, é isso?
Exato, ele quer habitar uma forma.
E ele tá escolhendo, ele vai indo ser humano pra ser humano. Não, esse aqui ainda não.
Tem um ritual. Tem que seguir um ritual lá, e aí ele fica orientando as pessoas a seguirem aquele ritual e tal.
E tem algumas cenas do filme que são bem gráficas, assim, nem tão gráficas, mas tipo, elas te dão a sensação pesada, a cena, como a gente pode falar, né, vai spoiler.
Não fala não.
O filme é novo.
É super recente.
Então, tem uma cena ali específica, logo no início ali, da confusão, o cara vai pra casa das mulheres, porra, é sinistro. Quem viu sabe qual é a cena.
Não, vale demais, O Mal Que Nos Habita, vale muito.
O que que é de diferente de qualquer outro filme de terror que a gente já viu?
A forma como a narrativa desenvolve esses personagens, e como o Mal falou, a parada já existe, as pessoas já sabem o que tá acontecendo. Tipo, você, nem todos, né? Você tem os caras que estão, caraca, isso tá acontecendo, a gente tem que resolver. Só que aí o cara, fudeu, deu merda, ele tenta fugir da parada.
Pra você que tá assistindo, você tá começando a entender a história pegando informações ali meio que escassas, entendeu? Então você tá começando a entender o que tá rolando. rolando naquele mundo, naquela realidade, como as coisas funcionam, conforme as coisas vão acontecendo, porque não tem aquele momento que alguém vai parar e vai explicar pra você.
Então a narrativa e como o filme vai se desenrolando que é o foda.
Isso, sim. Mas no começo do filme tem uma cena muito boa, de efeito especial prático, que é um gordão que ele tá possuído já há meses.
Porra, mas tá quando... mesmo, né?
É. E quanto mais tipo, tempo a nível... pessoa passa possuída, o corpo meio que vai apodrecendo.
Deteriorando.
Vai deteriorando. Então, você vê um cara que tá muito tempo possuído e
ele precisa mostrar o gordo. É, exatamente.
É um corpo, ou ele vai espalhando, ele vai que nem uma doença, é isso?
É meio como se fosse uma doença. Tipo It Follows, só que sem se precisar do sexo.
Pô, It Follows é um celebradíssimo filme. It
Follows é foda também.
É. E não é que ele vai espalhando, se encostou, se pegou, sei lá, sangue, fluido. Não, é uma coisa meio que subjetiva, sabe? O mal, ele tá habitando aquela região.
E, tipo, redes sociais. Ele tá nas redes sociais, é isso.
Não, nem tem rede social nesse mundo, né? Acho que nem não. Tem celular. É.
Não, mas eu tô falando do nosso mundo.
Cara, é a humanidade. O mal tá aí.
O mal tá aí.
Aí mesmo.
O mal tá aí. A gente conversou com esse argentino, esse maquiador aí que fez esse filme pra fazer o nosso. Caraca. A própria carne.
Foda.
E, pô, e quase rolou, mas difícil, né? Porque a agenda do maluco tá entupida. O cara tá cheio de trabalho. Cara, depois desse filme aí, ele estourou muito.
É, esse filme fez muito sucesso, né?
Nossa, genial.
Minha mãe tava vendo um filme de cowboy aqui, né? Minha mãe gosta de western. Eu falei, olha aí, tô vendo um filme de western com o Kurt Russell.
Porra, esse filme é bom demais.
Oh, Bravura e Domada?
Não. Então, eu falei, Kurt Russell faz um monte de filme de western, né? Então...
Esse é bom, esse eu devia me contar.
Aí eu tô olhando o filme, daqui a pouco eu volto, olho assim. Aí eu lembro que o Mal falou assim, tem um filme que você vai gostar, Bone Tomahawk. Aí, terror, cowboys, canibais, terror, o caralho. E aí, quando eu olhei pra TV, que veio a voz do Mal falando assim, Bone Tomahawk, rock, rock. O cara corta no meio. Ai, minha mãe, meu Deus!
Você salvou seus pais disso?
Não deu tempo.
Como é que chama em português? Rastros da Maldade.
Rastros da Maldade.
Caraca, mano. E parece o nome de filme de western mesmo, né?
Sim, mas a primeira uma hora e meia
é isso. Western.
A primeira uma hora e meia que
filme? Sim, o filme tem 2:40.
É, porque ele parece um western de, os caras se
encontraram
a mulher e eles vão salvar a mulher, é isso. Mas aí, fica lá, o Kurt Russell, aquela bigoda, com a barba. Você tem o Matthew Fox, sabe, o Jack.
Com um belo bigode também.
Patrick Wilson, você fala, eu vou com esses caras. Eu vou ver o que aconteceu. Sim. Vamos lá, vamos resgatar essa garota. Vamos lá. Você, eu vou ver esse western. É mais um western. Eu vou ver. Tá? Qual é? Só que não, no final ele vira um filme de terror gore pra caralho.
Isso, eles encontram um grupo de canibais e aí tem que enfrentar.
É um ator que eu gosto muito nesse filme, que ele fez todos os filmes lá do...
Sid Haig.
É, o Sid Haig é o ator, mas que faz os filmes do Rob Zombie, que é o Captain Spaulding, nos filmes do A Casa dos Mil Corpos, Rejeitados pelo Inferno.
Sim, mas é o Sid Haig.
É o Sid Haig. Eu fui de Captain Spaulding no Halloween. Fui fantasiado de Captain Spaulding no Halloween. Era só isso, só a parte do Sid Haig, que é uma cor foda.
Tá legal.
Tá aí, bem marcado. Mas, Rastros da Maldade é maneiro, ele é um western, aí tem esse momento bizarro, que é quando eles encontram os canibais e são presos pelos canibais e são comidos pelos canibais. E aí é programa de culinária os canibais, cara. É, corta, fatia, pica e mostra tudo, cara, é bizarro.
Tá, então já que eu falei do Sid Haig aqui, tem um filme de terror, que é o A Casa dos Mil Corpos, que era uma pegada bem Massacre da Serra Elétrica, do Rob Zombie, que é uma galera que mora ali no interior dos Estados Unidos, né? Um lugar propício pra psicopatas.
Agora essa galera tá morando na Casa Branca,
mano. É verdade, tá se espalhando aí, E é uma família de assassinos sanguinários que vão pegando turistas que passam por ali.
É, Massacre da Serra Elétrica.
Isso. Só que tem ali uns twistzinhos maneiros no final, a parada é mais... Não é que o orçamento é maior, mas é mais... mirabolante as coisas no lugar do que é no Massacre da Serra Elétrica. Massacre da Serra Elétrica é muito mais sujo. sujo. É tipo rednecks pobres e rednecks com um pouco mais de dinheiro.
A diferença é a condição econômica dos assassinos, é isso?
É, porque uns tiveram mais tempo ali pra preparar a casa, eles têm uma parte de subsolo maior, tem um campo ali onde eles podem matar e desovar as pessoas com maior quantidade de espaço.
Tem mais apetrechos, né?
Tem mais apetrechos, né? Eles têm a lojinha que atrai a galera falando, olha aqui, nosso hall de serial killers. Eles têm o museu dos serial killers.
O Rob Zombie, depois ele foi ficando mais tranquilo depois.
Né? É, ele foi... Depois desses ele três filmes, ele diminuiu. Eu gostei bastante do primeiro Halloween dele, né? Que ele fez a refilmagem do Halloween, o primeiro. Sim, que ele
falam,
fez. Eu
gostei. Que é bom mesmo.
É, muito bom. É, o segundo já é mais ou menos, mas é legal, mas o primeiro é muito foda. E esses três, pra mim, eu adoro, que é A Casa dos Mil Corpos, o Rejeitados pelo Inferno, os Três Infernais, que são a sequência desses filmes, né? É com a mesma família, porque eles fogem do primeiro filme, são perseguidos no segundo filme, e aí vai nessa pegada dessa galera sinistra. É tipo Família Busca-Pé, só que eles são assassinos... Só que
do inferno, né?
Só que do inferno.
É tipo Família Busca-Pé. Essa é a melhor, forma de você descrever.
Eu fiz uma lista, literalmente, dos filmes que eu não vi de terror, mas que estão na minha memória. De verdade, assim, vou dar um exemplo aqui pra vocês, vão entender o que eu quero dizer. Vocês conhecem um filme chamado Mangler?
Não.
Pois sim. É, Mangler.
O Grito de Terror.
É um filme de terror do Stephen King, é baseado num livro dele. E olha isso, vocês estavam até falando sobre, né, os rednecks aí, maluco lá. Foi direção do cara do Massacre da Serra Elétrica, o Tobe Hooper, é de 95, e é sobre uma máquina de lavar roupa que ela é possuída e ela começa a matar as pessoas.
Eu acho que eu já ouvi falar disso.
Mangler. E o filme é levado a sério. Que, óbvio, você acha que o filme é... O livro lá do Stephen King era comédia? Não era. Então, assim, é isso. É uma máquina de lavar.
Eu tenho certeza que teve... Me diz, tem uma cena, por acaso, uma mulher senta na máquina de lavar?
Não. É porque é uma máquina de loja, daquela loja de...
Olha onde a cabeça do jovem...
De lavanderia, né?
É, de lavanderia.
Não, porque... Porque eu tava pensando em cenas bizarras de morte, eu pensei, ah, tem esse negócio de sentar na máquina de lavar.
Tem esse negócio? Uma
perversão, é.
De sentar na máquina de lavar.
Oi, gente, vocês não... Ah, pelo amor de Deus, é sempre assim. Jovem Nerd é um cara inocente, não sabe nada da vida. Aí quando eu falo o negócio da vida, aí vocês ficam pagando de inocente, vai se fuder.
Jovem Nerd, sem mexer em nada, compartilha sua tela e mostra o histórico do Chrome.
Não, caralho, porra, vai... Vocês sabem exatamente o que eu tô falando.
Eu nunca ouvi falar disso, eu não fazia ideia.
Ah, claro que sabe.
Existia um autoconhecimento com máquina de lavar.
Caraca, o cara que sabe quem é a história nunca viu isso.
Quem não sabe que tem história não nasceu nessa época, é isso. Aí é diferente.
Olha, só pra vocês saberem, Mangler teve uma continuação, tá, em 2002, e o espírito da máquina de lavar vira um vírus de computador.
Caralho, excelente, puta merda. Agora eu quero ver, porra.
É que acho que não é máquina de lavar, é máquina de passar roupa, daquelas de fábrica que baixa.
Ah, porra, aí muda tudo, cumpadre.
Agora sim.
É mais mortal, né? Mas...
É da mesma pegada, né, que o Stephen King também teve o outro clássico dele, que é Christine, né? Então, tipo, era depois de uma máquina parada que fica no mesmo lugar tentando matar as pessoas que passam por ela, ela botou num carro, né, mudou pra um carro e que passou aí atrás das pessoas, facilitava.
Mas eu acho que
isso... Mas faz mais sentido que o carro, literalmente, você atropela alguém, mas como é que a máquina de lavar ou passar?
Pior, de passar, cara.
Vai matar,
ele
é chata, né?
Ele faz um prensado.
Não, a máquina de passar, dependendo, se for uma máquina industrial que chama calandra, porra, mata de uma maneira absurda.
É, que é aquelas grandonas, aquelas grandonas.
Mas aí a máquina faz o quê? Ela fica assim, vem cá, bota a mãozinha aqui, bota.
Ela dá aquela emperrada, sabe qual é?
Engasgadinha, engasgada, né? Pra cara, pessoa botar a mão.
Exato, máquina de lavar na roupa, não tá funcionando. Aí tu bota a tua roupa, a máquina dá aquele tec, aí tu... Puta, que merda é essa? E tu abre, aí a bicha te pega, é isso?
Pô, mas não é possível que isso rende um filme inteiro, porra.
É, eu não sei. Às vezes não sei. Não li o roteiro, não vi o filme. Mas, por exemplo, tem lá o elevador assassino. É isso, o elevador que mata as pessoas. A pessoa que tem aquele elevador, pum, na cabeça.
Caraca, eu tentei ver esse filme do elevador assassino, eu não consegui.
Tá falando sério? Tem um filme elevador assassino?
Tem. Mas tem um filme mais antigo. Mas esse não é o do prédio assassino, né? Tem o do prédio assassino.
Então, se é um prédio assassino, você tem como matar de várias formas diferentes e criativas. Agora, se é uma parada única, estacionária...
Não, que... O elevador assassino mata de várias maneiras diferentes, inclusive no Rio de Janeiro e acho que no Brasil inteiro. Obrigado, tem uma placa dizendo, cheque se o elevador está no local.
Não, então, o elevador só tem como matar de três formas. Abre a porta e não tem nada. Dois, para no meio, o cara vai sair, aí corta a pessoa ao meio. E três, despenca e cai. E só...
Olha só, a primeira forma que você trouxe, ele já mata de duas maneiras. Porque ele pode deixar a pessoa cair do alto e ela morrer na queda, ou ela pode deixar a pessoa cair e depois vir esmagando, tá vendo?
Ou fazer a pessoa cair em cima dele e esmagar ela no teto. E aí tem a morte lenta, que aí é a morte com vontade, assim, tipo, cruel, que é ele parar entre andares e deixar a pessoa morrer ali de fome.
Isso, é. Ou você ficar esquecido num shopping center. Esse filme
tem uma morte que é que me marcou, do Elevador Assassino, que eu assisti Elevador Assassino, eu não sou uma pessoa que julga elevadores e não acredita no potencial dele. Eu respeito os elevadores. Sim. E tem uma cena que é assim, o elevador tá com defeito, né? Que, ah, o elevador tá amaldiçoado. Aí abre a porta, assim. Aí o cara vai, não tem elevador, sabe? Tem a plaquinha lá, cheque se o elevador está parado no seu andar. Aí o cara, caralho, cadê o elevador? Aí o cara bota a cabecinha pra dentro e olha pra cima. Aí quando ele faz isso, o elevador fecha a porta. Aí o cara fica preso, as pessoas ficam tentando abrir.
Nossa.
E aí o elevador vem descendo, e não vem descendo rápido, ele vem devagar, ele vem saboreando. E o cara come, ai meu Deus, o elevador tá chegando, todo mundo, meu Deus, começa a apertar botão, não sei o que lá, as pessoas sobem nos outros andares pra chamar o elevador, aí o cara começa a abaixar, ajoelha, não sei o que, vai se agachando, deita no chão, corta a cabeça do cara fora. É foda!
Como é que eles matam ele? Eles falam assim, galera, vamos de escada.
É o elevador que tá possuído ou é o prédio que está possuído?
Não, nesse caso é o elevador. Assassino.
É.
Mas peraí, tem um do Paul Reiser, que era o do prédio assassino, que era um prédio inteligente.
Que é maneiro.
Que ele se torna um prédio assassino.
Mas, ô Dave, vamos lá. Começou o filme. Primeiro 10 minutos, você apresenta aquela coisa, o filme. Ele vai lá e mata desse jeito que você falou. Aí vieram, botaram uma plaquinha, acabou.
Acabou.
Como é que mata de novo?
Em manutenção.
Mas aí você tá tentando entender que as pessoas vão ler a plaquinha. A gente sabe, a realidade prova pra gente que ninguém lê plaquinha.
Não, ninguém lê, mas beleza. Mas tipo assim, olha, tá morrendo gente no elevador. Tem um corpo aqui cortado pela metade no elevador. Vamos não usar o elevador?
Não, mas aí vocês...
Não, mas aí você também tá levando a consideração de que as pessoas não são preguiçosas.
E, gente, o elevador tá possuído, é outra parada.
E como é que ele mata a segunda pessoa?
Exatamente, pô. O elevador, como é que ele desova os corpos? Ele tem que desovar os corpos.
Ele não precisa desovar, porque ele é um elevador, ele não tem culpa.
Ninguém vai chegar, meu Deus, o elevador matou essa pessoa. Ninguém vai chegar a falar isso.
Cara, aí eu vi a luz de valor desse filme. As pessoas acham que é um ser humano que tá matando as pessoas no elevador, mas é o elevador. Isso é foda.
Eu vou até rever.
Vai ter aquele filme que vai ter provavelmente uma pessoa que vai olhar e falar, é o elevador que está matando essas pessoas. E todo mundo vai rir dela. Vai falar, ah, você é um idiota, você está falando besteira.
Absolute Cinema. Isso é cinema, isso aí. Boa.
Ó, o Elevador Assassino tem dublado no YouTube, tá, gente?
O Dave,
eu sei.
O filme do elevador é o cara que faz a manutenção do elevador?
É, todo mundo pode pensar que quem é o assassino é o cara que faz a manutenção.
Eu de verdade não lembro. Pra você ver.
Que tá aqui de macacãozinho, de grande.
Nossa, eu vi o cara perdendo a cabeça. É muito mal feito, gente. É um bonecado.
Caraca, tem gente transando no elevador aqui, gente. A parada mudou de
lógico.
Na verdade, o elevador é cristão. Vocês estão errando. Não é um demônio. O elevador viu a galera transando dentro dele e falou, que é isso? Absurdo. Vocês vão morrer.
Exato. Aonde esse mundo vai parar?
O Stephen King, ele falou numa entrevista, ele falou assim, puta, a ideia é muito foda que eu tive. E era assim, era um aeroporto, e aí o casal e tal, aí a esposa vai, entra no banheiro, ah, vou no banheiro rapidinho. Aí ela não volta. Aí entra a gente, sai do... E ela sumiu. Aí o cara começa a ficar preocupado e tal, ele chama alguém pra ajudar, tipo assim. Aí a pessoa entra no banheiro, também não sai. Aí chamam, ô, fulano, não sai. Aí, cumpadre, a parada vai escalando. Porque, tipo assim, o que que tá acontecendo nesse banheiro? Aí daqui a pouco tem equipe de segurança, tipo poltergeist, o cara vai, sei lá, com a corda na cintura e tal. Ninguém volta. Aí, cara, a parada escala pro FBI, escala pro presidente dos Estados Unidos, tipo assim, As pessoas entram no banheiro, todo mundo que entra no banheiro não volta nunca mais. E aí, esse é o problema do filme, da história, do livro, né? Ele falou assim, eu só nunca consegui escrever essa história porque eu nunca consegui me convencer do que porra que tinha dentro do banheiro.
O que que tava acontecendo com essas pessoas?
A premissa é foda, mas ele falou assim, eu não dei solução porque é isso.
Pô, mas tem um vídeo da Porta só. Que é isso reverso.
Então, mas esse vídeo do Porta, ele é só uma cópia de um filme que é muito mais interessante, muito famoso, que, se eu não tô errado, é do Buñuel, que é o Anjo Exterminador. Sabe, conhecem o Anjo Exterminador?
As pessoas estão acabando de morrer de calor no elevador, que estavam transando, só pra vocês saberem.
Olha aí. Mas só pra terminar o assunto desse filme, o Anjo Exterminador, ele mostra, na verdade, o contrário. Olha, que é dentro de uma festa, as pessoas estão lá, numa festa normal, tá. E pode-se dizer que é um filme de terror, tá? Porque a primeira pessoa que vai embora da festa, ele fala, pô, gente, adorei hoje à noite, tô indo, beijinho, beijinho, pega a bolsa, e quando chega na porta, a pessoa fala, ai, meu Deus, eu trouxe minha bolsa, mas esqueci o isqueiro lá dentro. Aí volta pra pegar o isqueiro, quando pega o isqueiro, sei lá, ela vai pra porta, fala, porra, e acabei que deixei a bolsa ali, e começa assim, e não para, e não para, e ninguém consegue sair da festa. E eles começam a perceber que eles não estão conseguindo sair da festa. E eles começam a entrar em desespero total, e eles começam a quebrar a parede pra arrebentar cano de água pra conseguir ter água, que eles não conseguem sair da festa, passar da porta. Agora, eu acho que o filme tem um grande erro, que é, mostra do lado de fora, que é exatamente isso, que é a polícia dizendo, meu Deus, eles não conseguem sair da festa. Essa pra mim que é a grande cagada, mas se não fosse isso, ia ser maravilhoso, que é, caralho, as pessoas não conseguem sair.
Ah, esse é o Anjo Exterminador, porra. Isso podia ser festa da Baby, né?
Hotel Califórnia.
Ah, realmente, a cena do cara morrendo, perdendo a cabeça, a forma que eu descrevi é muito melhor do que do filme.
Eu tenho um filme que eu quero até indicar para as pessoas que eu fui ver de terror, porque é muito curioso, porque o diretor desse filme, que chama Clown, palhaço, né? É o diretor da trilogia do Homem-Aranha, dessa nova trilogia do MCU. É um filme de um cara...
Mark Webb?
Não, Mark Webb é o anterior. Mark Webb é o diretor do espetacular Homem-Aranha, do Garfield. Mas esse novo aí, que eu esqueci o nome dele agora, ele começou dirigindo videoclipe, e ele fez um filme de terror de um palhaço, e é sério, tá? Não é comédia, não. O cara, ele acha ele acha uma roupa de palhaço num lugar e ele vai vestir porque ele quer fazer uma surpresa pro filho, sei lá o quê. A roupa de palhaço é amaldiçoada. E ele vira um palhaço do mal. E ele começa a morder gente, ele quer carne humana. E é muito bizarro. Esse é um filme de terror bizarro e é muito doido. Ele é terror mesmo, não é comédia.
O que eu gosto desse filme é que ele veste a roupa e ele não fica mal imediatamente, né?
Não,
ele não consegue tirar a roupa, né? Então começa a crescer um nariz de palhaço de verdade.
Nossa,
né?
Nossa, isso é terror. Isso é terror. Isso é terror mesmo. Caraca, agora eu fiquei com medo.
Ele tenta puxar, a mulher dele tenta até pegar aquelas pinças médicas e puxar e arranca um pedaço do nariz dele. Depois volta a crescer o nariz de palhaço. A pele dele vai ficando branca.
É, diferente do... Como é que é o negócio dos palhaços do espaço lá? O The Clown from Outer Space?
Killer Clowns from Outer Space.
Palhaços assassinos do espaço sideral.
Exato, que é terrível, né? Tipo assim, é zoada, comédia.
Sim. É comédia. É uma raça de alienígenas que parecem palhaços, não é que eles são palhaços.
Faz muito sentido. Mas aí esse não, esse é sério. É perturbador, é isso, do palhaço, é isso.
E é baseado num curta-metragem, tem no YouTube, quem quiser assistir.
É a mas mesma é o curta-metragem história. Dele também. Ele que
deve ser dele, é.
Pô, cara, teve uma vez, eu não gosto de palhaço, nunca gostei, né? Eu gostava do carequinho do Bozo.
Será que tem alguma influência com o John Wayne Gacy?
Eu acho que a parada do medo de palhaço é anterior a isso, cara. Tem transtorno, né, de medo de palhaço, né?
Fobia, né?
De claurofobia, palhaço. Negócio assim, né?
Mas pode isso?
Tem medo de palhaço?
É, pode.
Tá liberado?
É, claro. Que pra mim, isso cai no mesmo lugar do, eu tenho medo de anão. Não pode ter medo de anão.
Mas tem isso, ô Ian. Fobia tu não controla, coisa do cérebro. Não tem jeito.
Dependendo do ator que tá fazendo o Bozo...
Tem medo, né? Mas aí você tem medo do Bozo ou você tem medo do cara que tá debaixo da roupa do Bozo?
É o cara de Bozo.
É o cara de Bozo combinação. Fazendo lá com o nariz sangrando. Lá.
Nariz sangrando, cheio de cocaína. E aí eu falei que eu não gostava de palhaço, sabe? Ah, não gosto de palhaço, acho tosco e tal, não sei o quê. E aí a gente recebeu um e-mail, não sei se eu mal lembro, a gente recebeu um e-mail de um fã que era palhaço e ele ficou muito decepcionado comigo. E eu nunca esqueci isso. Eu falei assim, caralho, cara. Pô, eu não... Tipo assim, não é com você. Não é que eu não gosto, mas assim, eu senti muito mal por ter falado tão mal de palhaço e o cara era fã, sabe? E o cara se sentiu agredido pessoalmente, sabe? Tipo, desculpa, desculpa. Queria pedir desculpa a todos os palhaços. Inclusive, o Celton Mello fez um filme de palhaço.
É pra sim, parar de palhaçada, viu, João Mené?
Teve outra vez que eu falei mal de música ao vivo e o cara falou, Jovem, né, não respeita o meu trabalho, também não respeita o seu, essas coisas.
Ah, mas esse aí eu entendo, esse aí eu tô contigo.
Esse sim. Se o cara for palhaço, dá, a música ao vivo, agora fodeu.
Porra, caralho.
Palhaço que faz cover artístico, tá errado.
Ô, Ian, eu tô achando que o nosso filme vai ser um filme leve. Por quê? Porra, vocês estão descrevendo as paradas sinistras. Eu sei que o nosso filme tem as paradas sinistras pra caralho.
Teve gente que viu e ficou com medo já, sem os efeitos ainda aplicados.
Não, eu sei, porque o filme é tenso pra caralho.
Não, mas tem mais cenas lá de, né, de...
Tem, tem. Tem as cenas sinistras.
O próprio Bruno do Pipoca e Nanguinho tá falando, nossa, Deus o livre, tava lá. Se assim já tô com medo, não consegui nem olhar, imagina quando tiver pronto.
Que o nosso filme, pra galera, tipo assim, público em geral, ele vai se perturbador nesse nível. Mas pro Carlos, pro enfim, pro Ian...
Maurício que chama.
Maurício.
Nossa, 13 anos, cara. Não sabe meu nome. Né? Esse é o meu terror.
Isso foi sério? Isso foi verdade? Meu terror.
Cara, eu literalmente esqueci quem tava gravando.
Carlos.
Gente, eu preciso ser sapateiro por alguns anos, cara. Eu preciso virar sapateiro, desculpe.
Puta que pariu, mano.
Isso é assustador.
Isso aí é... Malzito, eu te amo, Malzito. Puta, ele não vai fazer mais a tatuagem do própria carne. Fudeu, que merda.
Não, eu vou fazer em cima da do Jovem Nerd. Eu vou apagar.
Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.